Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
If the Empire has this kind of power, what chance do we have?
What chance do we have? The question is, what choice? Run, hide, plead for mercy, scatter your forces. You give way to an enemy this evil with this much power, and you condemn the galaxy to an eternity of submission. The time to fight is now.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Rogue One, uma história Star Wars. Estamos aqui com Rafael Santos.
Sobe a música do Star Wars aí.
Eita, é o último, é o único momento, né, que sobe no filme, inclusive.
Não, tem, é, não, mas sobe a versão disco. Isso, agora a versão country.
Caraca. Tchak Siqueira.
Rapaz, Kathleen Kennedy, minha pastora, e nada me faltará.
Olha aí, rapaz, temos em quem acreditar o sucesso de muitas coisas aí, né? Kathleen Kennedy é presente na Lucasfilm aí. E direto de Los Angeles, Fábio Barreto, meu querido.
E Han Solo, que nada, Tarkin atirou primeiro.
Olha só, gente, vamos aqui conversar sobre Rogue One, uma história Star Wars. Você sabe, você conhece a Rapadura Cast. Obviamente que esse programa está repleto de spoilers do começo ao fim. Vamos discutir tudo o que acontece no universo de Rogue One. Se você não assistiu Rogue One e quer ouvir o Rapadura Cast, vá por conta e risco aí, porque a gente vai revelar todos os spoilers do começo ao fim. Vamos falar, inclusive, meta, anotem aí pra gente não esquecer que a gente tem que falar sobre os próximos spin-offs. Vamos fazer uma apostinha aqui, o que é que vai acontecer no futuro. E vamos aqui discutir sobre todas as cenas, todos os momentos de Rogue One, uma história Star Wars. Vambora, vamos falar sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast.
E que a força esteja com vocês.
Olá, seres rapadureiros de todo mundo! Eu sou o Rodrigo X de Brasília e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Why does she get a blaster and I don't?
What?
I know how to use it.
That's what I'm afraid of. Give it to me.
We're going to Jeddah. That's a war zone.
That's not the point. Where'd you get it?
I found it.
I find that answer vague and unconvincing.
Trust goes both ways.
You're letting her keep it. Would you like to know the probability of her using it against you? It's high.
Let's get going.
It's very high.
Mais um Star Wars nos cinemas e fora da cronologia principal, hein, gente?
Ou não. Olha, só não falem que é o primeiro spin-off, certo? Todo mundo aqui viu Caravana da Coragem com o Dara Pirralho.
Caravana da Coragem.
1 e 2.
1 e 2. Senhora, Jesus. Lembrar que este spin-off e as ideias dos spin-offs surgiu do senhorzinho, o tiozinho lindão Jorge Lucas, né? Ele que teve as caravanas.
Opa.
Calma.
Quem teve a ideia... Oh, calma, Jura.
Ah, calma, Siqueira. Você tá nervoso, Siqueira? Você tá nervoso?
Siqueira tá na paura.
Quando a Disney adquiriu a Lucasfilms, o senhor Jorge Lucas disse, olha, além da cronologia principal de vocês, vocês poderiam fazer spin-offs pra explicar algumas histórias, alguns personagens e tudo mais. E a Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilm, né? Opa, rapaz, excelente. Até porque a gente pode encaixar, né, no cronograma nosso aqui. E aí começaram a surgir as ideias, né? E o Rogue One é uma dessas ideias, né? Que veio lá do... Veio de quem, Siqueira?
Veio do John Know, Jurandir. O John Know é um dos caras que já está na ILM desde os seus primórdios. Cara que trabalhou nos efeitos especiais de basicamente todos os filmes da saga Star Wars. Só não trabalhou nos efeitos do... Episódio 7, Despertar da Força, porque estava trabalhando no Rogue One, que é cria dele.
Ele deu o argumento, né, do que seria uma ideia de um spin-off, e aí essa ideia evoluiu tanto, né, que virou o roteiro que a gente viu lá em Rogue One. Barreto, você não era muito dos caras que estavam apostando nos spin-offs, não, né?
É complicado você analisar isso super de antemão, porque assim, não é questão de confiar na Disney ou não. É só que o Lucas já errou 3 vezes, né? com a trilogia infame. Então, como é que você faz pra qualquer coisa de Star Wars? Star Wars não é... É aquele negócio, Star Wars não é Pixar. Não é certeza de qualidade, certeza de acerto toda hora. Então você fica meio naquela, não sei o que vai vir. E aí, quando vem uma proposta de que vamos nos desvencilhar da linha principal, isso quer dizer, não vai ter Jedi, basicamente isso. Não vai ter Skywalker, você fala, pode
é um
ficar
risco, né?
Complicado.
É um risco, né?
É um risco grande, pode ser um filme Disneylizado e tal. Mas aí, quando você percebe que, na verdade, eles não fizeram isso, eles continuam mais do que nunca na linha principal. Porque se a gente olhar de verdade, Rogue One faz mais parte da trilogia clássica do que toda a trilogia infame, sabe? Não tem nada de... A ligação das duas trilogias não existe. Rogue One faz parte da trilogia clássica. Eles não se distanciaram, né?
Os sinais dentro do próprio filme são isso, né? Porque acaba o Rogue One é assistir Star Wars Episódio 4, né? A Nova Esperança.
Direto!
Né?
Direto!
Pula é até a mesma
crawl.
Cena.
Dá pra pular até o crawl do episódio 4. Dá pra ir direto pro filme.
É, tanto que eu mostrei pra Ariel e ela assistiu. Ela, peraí, mas eles construíram outra Estrela da Morte? Eu falei, não, filha, isso foi uns 3 dias antes. Ela, agora sim.
Eu acho que muita gente sentiu isso que eu vou dizer quando assistiu o Rogue One. Lucas, era isso que você devia ter feito nas prequels. Era isso. Tá aqui.
É, mas acho que é injusto. As pessoas, Barreto, as pessoas estão dando porradas, jogando pedras na cabeça do Jorge Lucas, porque sempre que vão citar algo negativo pra franquia Star Wars, citam a trilogia trilogia nova, né, entre aspas, né, a trilogia 1, 2 e 3.
As prequels.
As prequels,
infame.
Né?
Eu gosto do nome infame.
Mas esquecem todo o legado que ele construiu com Star Wars, né? Então a gente fica naquela dualidade, né? De, o cara fez as prequels, que não funcionaram pra gente. Sei lá, somos fãs de Star Wars. Mas pra uma geração, talvez tenha sido muito importante, porque fez responsável por apresentar Star Wars pra essa geração. E por causa dessas prequels, surgiram os desenhos animados, que fizeram parte de uma geração também.
O que é muito importante pro Rogue One, principalmente o Rebels, né?
Exato.
É, Rebels tá ligado totalmente ali. Inclusive a nave, a Ghost, aparece em Rogue
One. E olha, eu quando eu vi General Syndulla, compareça à sala de reuniões, eu, caralho, eu queria ver isso. A Ghost aparece várias vezes durante a batalha.
Ela aparece estacionada e tal. Uhum. Ela tá lá, mas o grande lance aí dessa ligação, pra não perder a linha do Jurandir, depois você toma aí, toca no Rebels. O grande lance aí, Jurandir, é entender uma coisa. Você falou das gerações, né? Por mais que tenha acertos e erros, erros crassos como o Holiday Special, por exemplo, Star Wars é uma coisa geracional. Você tem ondas e ondas de fãs surgindo, porque sempre que sair algum produto novo, alguma coisa nova, entre os anos 80 e o final dos 90, era pouca coisa, mas, por exemplo, quando saiu Sombras do Império, bum, teve aquele negócio insano, todo mundo quer ver Sombras do Império, quer ler, quer jogar o joguinho. Por quê? Porque era coisa nova de Star Wars. Tinha o Vader.
E é pop, né, Barreto?
E era pop, sempre foi pop. Star Wars é pop desde nascença, né?
Isso.
Star Wars tem pop no DNA. Então... E assim, a gente
até eu como fundador de fã-clube, o Caramba 4, a gente tenta levar a um outro nível, mas não dá pra esquecer que Star Wars é diversão. É ponto,
com
é
certeza,
isso aí.
Com
tem
certeza.
Mitologia enfiada lá, tem as 229 mil referências a filmes japoneses que o Siqueira citou no texto dele, tem um monte de coisa. Tem, mas é diversão, né? É sempre diversão.
Barreto, eu saindo do cinema, dentro do carro com a Hanna, e a Hanna falou assim, curioso, né, cara, como Star Wars mexe com as pessoas, né? Como as pessoas ficam com os olhos brilhando assistindo Star Wars, né? E acho que essa responsabilidade que a franquia Star Wars tem, o tempo foi o senhor dessa responsabilidade, né? Assim, de com o passar das décadas, o Star Wars ganhou esse título de ser aquela franquia, né? Que as pessoas são apaixonadas pelos filmes, pelo universo expandido, pelos livros e tudo mais. Na verdade, Star Wars é uma grande escola, né? Se você for pensar assim. O que foi, sei lá, Harry Potter para uma nova geração, para uma geração mais recente, Star Wars ele tá aí há uns seus 40 anos, sabe?
Sim.
É que não vai embora. A grande diferença e o grande comparativo de Star Wars com Harry Potter, por exemplo, é que nós sabemos que Harry Potter não vai embora. Por mais Sim. que os anos nos distanciem dos filmes, Harry Potter não vai embora, assim como O Senhor dos Anéis não vai embora. Mas se você
Star
olhar...
Star Wars também não vai.
Star Wars não vai, mas se você pegar Crepúsculo, Crepúsculo vai embora.
Foi embora.
50 Tons de Cinza vai embora.
Daqui a pouco.
Toda essa linha de ficção teen, né? Não tô detonando, é um fato. Essas coisas elas vão embora, por quê? Elas funcionam só naquele momento, elas não têm vulto pra segurar. Talvez Jogos Vorazes segure.
Sim, ele tem uma importância e um legado muito grande de Jogos Vorazes.
Talvez, talvez segure, mas o resto, muito difícil que essas coisas se mantenham. São os poucos que viram de fato que merecem o termo clássico. Né? Harry Potter é um clássico, Star Wars é um clássico, Star Trek é um clássico. Jogos Vorazes eu acredito que possa vir a ser um clássico.
Cara, a importância de Jogos Vorazes é tão grande que foi com Jogos Vorazes, um dos filmes, se não me engano, foi o Em Chamas, que quebrou o recorde de ser o filme mais assistido do ano, sabe, assim, nos Estados Unidos em bilheteria. E era um recorde que ia ser de uma protagonista, mulher, sendo a grande líder da bilheteria, que é uma coisa que não acontecia há décadas, sabe?
Juras? Durante a Comic Con Experience, teve uma entrevista boa da Natalie Dormer, o painel dela, que foi realmente muito bom.
Só pra explicar, quem é a Natalie Dormer?
Natalie Dormer, a Rainha Margaery de Game of Thrones,
isso.
Também está em Jogos Vorazes.
Morta de linda.
Ela
Morta
é diretora de cinema, ela faz reality show em Jogos Vorazes.
E ela deu durante o painel dela, ela declarou o seguinte, que Hollywood percebeu com Jogos Vorazes que histórias femininas podem dar dinheiro, são rentáveis. O timing entre o lançamento de Jogos Vorazes, depois a gente vê Star Wars com a Rey, com a Jean...
Mad Max, né?
Com Mad Max.
Furiosa e tudo.
O timing é muito bom, o timing é perfeito, sabe? Eu acho que nisso que a gente tá falando aqui de uma franquia que vai se perpetuar, Jogos Vorazes entra justamente por conta disso. Ele pode ter sido um pequeno estopim, sabe? Pequeno entre aspas, viu, gente? Por favor. Não vão dizer que eu tô chamando de Jogos Vorazes de pequena.
Não,
não,
e não
isso.
É. E não é.
A gente entendeu.
Não é. A gente sabe que não é.
Mas eu acho que é o estopim, sabe? Que declarou que, olha, a cultura pop está pronta pra receber grandes franquias com heroínas.
Eu acho que ela sempre esteve pronta, entendeu? Só não se produzia porque era negócio, sabe?
Hollywood sempre soube, Siqueira. A Natalie Dormer falou isso. Quantas outras atrizes já não falaram isso? Quantos atores já não falaram isso?
A gente tem Terminator, a gente tem Alien, a gente tem...
Mas é que tá.
Kill Bill.
Mas a gente tem Terminator, por exemplo. Kill Bill é um fenômeno bem cult. Eu sou fã de Tarantino, vocês sabem que pra mim Tarantino é Deus. Mas ele é bem focado, ele tem um público nicho.
Acho que a discussão não deveria ir pra esse lado, porque é uma outra discussão, a gente pode aprofundar até em outro podcast.
Não,
assim.
Acho que o próprio Star Wars, o primeiro, o 4, na verdade, resolve isso, cara. De início, o personagem mais forte entre os dois protagonistas é a mulher.
A única que tem realmente objetivo.
É muito mais forte e importante pra trama do que o próprio Luke. O Luke, ele, por muito tempo na trama, principalmente no quarto filme, ele tá sendo levado num carrinho de mineração, entendeu? Ele ainda não sabe nem o que é. A Leia já sabe. Ela é a história. E a história é por conta dela.
E ela é a líder, né? A líder da Aliança Rebelde.
Ela é a líder.
A gente tem que pensar em duas coisas aí. O fato da Leia, e vamos ser honestos, tem duas mulheres em Star Wars, na trilogia clássica. Tem a Leia e tem a Momotima.
Sim, sim.
E tem a Tia Beru. Mas assim, mulheres que terminam vivas. Tia Beru vira Churrasco. Vira churrasco. É, tem uma piada, inclusive, quando o Vader fala, ah, tem a sua irmã. Quem será a minha irmã? A única outra mulher da série. É a Leia. Tem que ser. Por quê? Mas é verdade. Tem uma piada por conta desse fato. E é verdade. Não tinha o suficiente. Tanto que Rogue One, Force Awakens tem um monte de mulher, a Rey é protagonista, mas eu até escrevi isso. Rogue One tem o maior número de mulheres no universo Star Wars
por, com certeza.
Por frame cúbico.
Porque, piloto, cara, de tem, X-Wing, né?
Piloto, genérico, tem o diabo. Você chega lá naquela cena que a. Quando a Jean. Vamos começar a falar de Rogue One, é bom, né? É, quando a Jean tenta vender pra aliança aqui, ó, a gente tem que ir lá roubar os planos e tal. É, tá cheio de mulher. Tá lotado. Você olha a mesma cena correlacionada em A New Hope, não tem nenhuma, só tem homem.
Só pegando aquele gancho que tu falou, Siqueira, da cultura pop estar preparada hoje pra receber essas protagonistas, acho que ela sempre esteve, só não faziam por quê? Porque existia a máxima de que mulher com protagonista não dava dinheiro, sabe? E existem os números pra provar algumas dessas situações. E aí os caras pensavam, pô, assim, não vou investir. E aí foram quebrando paulatinamente essas regras, com, sei lá, Angelina Jolie sendo líder de filme de ação, a gente vendo a Mila Jovovich sendo líder de filme de ação. Sim, até a gente chegar...
Cada uma ia derrubando um pouco esse muro,
exatamente, né? Foi um muro que foi sendo quebrado com o tempo. E aí a gente chega num momento, que é um momento extremamente importante pra cultura pop, que a gente tá vendo uma larga diversidade em vários filmes, e é bacana ser em Star Wars essa liderança, porque é a maior franquia do cinema, é a franquia que as pessoas estão esperando, que estão empolgadas, é a franquia que chega mais longe de todas as franquias, porque, por exemplo, a gente pega Animais Fantásticos não fez tanta grana assim não, amigo, sabe, as pessoas esperavam 1 bilhão e ele vai chorar pra chegar em 800, sabe, tem franquias que só ter o nome assim, uma história Star Wars, o cara já sabe, caraca, faz parte do universo Star Wars. E pelo fato, cara, da gente ter na Lucasfilm uma presidente, cara, a Kathleen Kennedy é a mulher que bate de frente com tudo isso. Ela fala assim, cara, o Despertar da Força, ela tem a protagonista Rey, mas tem também o Finn, que é bom pra caramba, e tem também o Poe, que é bom pra caramba, e tem também o vilão, que é bom pra caramba, sabe? E tem aqui no Rogue One, tem a Jean como protagonista, mas tem uma série de personagens que também são interessantes. Então não é a franquia que as pessoas estão criticando, né? Eu vi muitas críticas relacionadas a Rey na época, e relacionadas a Jean na época, assim, mas Star Wars não é isso, né? Protagonizado por mulheres. Bobagem, isso é um mané que tá falando isso. Se você pegar a franquia Star Wars, a princesa Leia, cara, a líder da Aliança Rebelde, cara. Beleza, Star Wars não tem tantas mulheres, mas a líder da Aliança Rebelde é uma mulher.
Mas quando tem...
Exato, cara. Então...
E esse Rogue One, ele vai até além disso, assim. A Felicity Jones é uma mulher. O Diego Luna é um latino. Isso. Donnie Yen e Wen Jiang são orientais.
Exato.
Diferentes, hein? Oriental. Diferentes. Uhum. Riz Ahmed, ele é inglês, mas ele é filho de paquistanês. Mads Mikkelsen, dinamarquês, cara.
Exato.
Então tá tudo misturado esse negócio. Ele é literalmente um Blade Runner do cinema.
E é lindo isso. E enquanto isso, a gente tem um império todo formado pelo quê? Homens brancos.
Então, isso que o Jurandir falou, cabe no que o Siqueira acabou de dizer, que é o lance Star Wars o lugar mais interessante pra isso. E a Rowling tenta emular isso até um certo ponto.
Com certeza. O universo de Harry Potter é muito forte nisso também, hein, Barreto?
É porque você tem uma xenofobia muito grande, você tem uma ideia muito grande de que existe uma raça pura e tal. O Império é todo raça pura, escambau, assim como os Comensais da Morte, né? São só os bruxos puros e o caramba. Então Star Wars é um lugar apto, é um lugar pronto para receber esse tipo de discussão. E eu lembro que a gente falou bastante disso no cast de Force Awakens, por causa do Finn, quando a gente viu aquela cena dele tirando a roupa e se transformando, meio que se transformando num homem livre e tal. E eu lembro que teve alguém nos comentários que xingou a gente, isso é exagero. Eu falei, não, tá lá, é jornada. Esse tipo de coisa é mostrado exatamente pra gente ver que você às vezes tem que ter esse renascimento pro cara se ver como um indivíduo, porque o mundo onde ele vivia antes não permitia que ele se visse como um indivíduo.
Exato.
Ele era uma coisa. Ele era parte do bagulho, ele era um número. Dali pra frente ele vira uma pessoa. Ele já tinha feito a escolha dele, ele vira uma pessoa. Então a gente vê essa série de coisas que são esses recursos narrativos que estão ali para que a gente chegue nessas conclusões. Não é para você achar ou não que isso é bobagem, desnecessário, não. Tá lá porque é verdade, tá lá porque é necessário.
E é parte da história.
Exato, Siqueira, é parte da história. Não é, assim, você pode ver isso e não entender a representatividade, que ele vai continuar funcionando, entendeu? Como filme, aqueles personagens existirem.
Não tá lá de graça, não tá ali. Exato. só pra defender, eu vou colocar a Jean como uma protagonista, cota, né? Só como pra falam, ser feminista. Né? Não, vou colocar a Jean como protagonista porque a personagem tinha que ser assim, ela é foda, ficou legal, bacana, vambora, acabou.
É porque é muito importante isso, e só pra gente finalizar, porque como o PH bem exemplificou, nós temos vários personagens que representam a diversidade do universo de Star Wars, né? Que é um universo global, né? Tanto que o Rogue One, ele faz questão de mostrar no começo do filme vários lugares. Ou seja, Star Wars é um negócio global, entendeu? Então, ele ter essa ligação...
Negócio galáctico.
Exato, cara. Mas ele ter essa ligação, Barreto, você bem falou no cast do A Chegada. Ficção científica faz muito bem isso, sabe? Da gente se identificar, da gente se ver naqueles personagens. E aí, eu acho muito bacana você ver de criança a adulto todo mundo podendo se identificar com personagens de Star Wars. E a franquia, ela pode se dizer que ela é muito importante nesse sentido, porque é a maior franquia da história do cinema, está numa larga expansão de público agora, principalmente depois da compra da Disney, com o sucesso que foi o Despertar da Força. Aliás, escute o Rapadura Cast 448 que nós fizemos na época do lançamento, foi nós quatro, inclusive. É um podcast muito bacana e muito especial do retorno de Star Wars aos cinemas. E aí a gente chega aqui em Rogue One, onde a gente tem um cenário que é semelhante pra gente que é fã, talvez pra quem não viveu essa época, não viu Star Wars nos anos atrás, ou nem conhece Star Wars, possa ficar um pouco perdido, ainda que funcione como filme individual ali, entendeu? Mas funciona muito pra quem assistiu.
E Jura, só fechando todo esse papo que a gente tava tendo de representatividade e tal, eu queria fechar com uma citação do Joss Whedon, que sempre perguntam pra ele por que ele faz personagens femininas fortes nos filmes dele. E ele responde assim: porque vocês continuam perguntando.
Né?
Porque o dia que pararem de reclamar ou de perguntar sobre isso é o dia que a gente não tem mais que se preocupar com isso sendo uma coisa necessária, não, porque todo mundo já se acostumou e virou verdade. Sim. Sabe?
Adoro
virou,
essa frase dele.
Virou realidade. Então,
diretor de Vingadores aí, né? De Vingadores, sim, sim, sim. De criador várias de séries.
Buffy. Buffy. Exatamente.
Firefly. Juras, sobre o Rogue One. Tem uma coisa no título dele que eu gosto. Ele é Uma História Star Wars, certo? E por que eu gosto desse título? É justamente por ele ser uma história menor que ele tem mais impacto. Se você pegar a explosão a explosão de Alderaan no episódio 4, a gente vê aquela explosão do ponto de vista da pessoa que está na Estrela da Morte.
Exato.
Uma explosão pirotécnica.
Sim.
Certo? Aqui no Rogue One, não. Você vê quando a Estrela da Morte atira, você vê pelo ponto de vista do pessoal de baixo.
Isso é interessante.
E eu gosto sempre quando você tem uma história desse tipo, sabe? Quando você pega o evento momentoso e o que tá acontecendo em Star Wars. Naquele ponto, é um evento momentoso e você vê pelo pessoal de baixo. Se você pensar bem, se não fosse Jean, se não fosse Cassian, se não fosse o K2, se não fosse o Chirrut, se não fosse o Bori, se não fosse o Mace, não tinha Luke Skywalker, ponto. Se não fosse esse pessoal de baixo, que ninguém conhecia até esse ponto da história... Até esse ponto da narrativa, não tinha não tinha Corrida da Trincheira da Estrela da Morte, não tinha Luke, Eu Sou Seu Pai, não teria nada disso.
É uma história até fácil de se criar quando você já tem um universo todo pronto, entendeu? Porque você pode criar sub-histórias pra justificar coisas que ficaram mal explicadas, né? Tipo, a Estrela da Morte ter aquela falha absurda, né? De segurança.
Que todo mundo... Há 40 anos o pessoal brinca com isso, cara.
Exatamente, mas serve pra explicar esse tipo de situação. E até foi uma desculpa interessante, pelo menos no meu ponto de vista, de colocar o pai da Jean, sabe, como sendo o cara que fez todo o projeto e tudo mais, etc, executou. Só que eu acho importante que esse tipo de spin-off, ele funciona como filme isolado, e eu acho bacana essa ideia que a Lucasfilm e a Disney estão tendo, de assim, cara, a gente consegue fazer... A cada 2 anos, um filme da franquia principal, né? Ou Star Wars 7, depois 8, 9 e assim por diante. E entre esses filmes, a gente lançar um filme isolado, assim, que conte uma história específica do universo Star Wars, que sirva pra reforçar o que já foi feito ou pra mostrar coisas que as pessoas ficaram curiosas em saber, né?
e em gêneros diferentes.
Exato. Você assiste episódio 4, você pensa assim, você já... Ah, os rebeldes conseguiram a planta da Estrela da Morte. Peraí, mas que coisa fácil foi essa, gente? Você pensa assim, né? Beleza, foi, eles conseguiram como, né? Alguém invadiu um pequeno lugar e ah, achei um pendrive aqui e vou sair, sabe? Ele justifica a força da Aliança Rebelde. E não só isso. Ele tira aquela máscara de que Império é do mal e Aliança Rebelde é do bem, sabe? Ele tira essa máscara de ser o totalmente do bem. Porque a Aliança Rebelde tiveram pessoas... que cometeram crimes, cara, que são assassinos também, sabe? Lutando pela causa de forma violenta, agressiva e tudo mais, sabe? Então é interessante colocar essa dualidade também, que nem todo mundo da Aliança Rebelde é o cara bonzinho, sabe, da história, sabe? Existe essa dualidade, coisa que a gente vê muito no universo que a gente viu recentemente, por exemplo, no Game of Thrones, entendeu?
Fala, pronto, chegamos no Game of Thrones. Ei!
Não, foi só uma pequena referência. Que existe essa dualidade nos personagens, que mesmo aqueles personagens que a gente torce, eles cometem algumas ações que você, caraca, é o cara que eu torço, jura, né? E aí, sabe?
Com 5 minutos de filme, o Cassian mata um cara, entre aspas, inocente.
É, eu sou um pouquinho mais mal-humorado com relação... Na verdade, eu sou um pouquinho mal-humorado, vocês estão muito felizes, com o personagem do Cassian.
Tá, Diego Luna.
Eu não gosto, certo? Dele.
É, eu gosto das possibilidades do personagem, mas só que eu acho que em algum momento o escritor esqueceu do que ele escreveu no primeiro ato.
É.
Entendeu?
É.
Porque a transição dele poderia e deveria ter sido gradual, ter sido uma escalada. E definitivamente não é. Ele vai do 0 ao 1 e do 1 ao 0. Então a mudança dele é pouco sentida. E não me venha dizer que é a esperança que a Jean estava trazendo. Porque, sinceramente, não é. E inclusive na reunião onde ela fala, o que ele fala, né? Ele fala lá uma frase para ela: rebeliões são construídos na esperança e tudo mais. É, me pareceu, você pode interpretar de duas maneiras. Uma, venha pro meu lado porque eu te escutei. Ou duas, eu não acredito nisso. Eu tô falando porque acabaram de me dizer aqui atrás. E só uma pessoa sabe, que é o Cassian. Entendeu? Vou ser um pouco teimoso, vou acreditar na segunda possibilidade. Mas esse personagem, eu defendo por outros motivos, pelas possibilidades que ele tinha. E eu acho que sim, existem vários Cassians. O Ed Antilles, por exemplo, pode ser um pouco de Cassian, a gente não sabe, né? Mas a transição dele eu não comprei, não.
Foi a aparição que eu mais esperei e não veio.
É, eu também esperei um pouco. Eu fiquei, cara, olhando
a galera ali
na vizinha.
Não, eu acho que tem o capacete do Biggs, mas não tem o do Ed. Eu fiquei assim, porra,
mano. Eu fiquei esperando aparecer o Porkins, cara. Porra, cadê o Porkins?
O Porkins estava. O Porkins tava no refeitório.
Na minha cabeça, eu entendi ali. Eu achei muito importante o que eles fizeram pra mostrar essa outra Aliança Rebelde, sabe? Esse outro espectro da Aliança Rebelde. De mostrar, por exemplo, o Sal Guerreiro lá do Fortune Talker, sabe? Até o lado teatral que ele fala, sabe? De algum fanático, sabe? Assim, um jeito deslumbrado,
não,
sabe?
Ele é terrorista, né?
Ele tortura pessoas, cara.
Exato, exato.
Mas aquela cena é muito desnecessária, velho. Na boa. Muito, não, assim. É, vamos botar você no bichão. Vamos colocar você no bichão ali. E beleza, ninguém mais fala daquela porra. Porra, pois pra é, que tá ali é, se não vai acontecer nada?
Eu acho até que foi cortado muita coisa ali, sabe? Porque já mostra o cara, sim, bem depois assim. Toda,
sim, mas deixa eu defender a Aliança. Ah. O que acontece na trilogia clássica? A gente quase não vê a Aliança.
É.
A gente vê, sente, né? O Luke chega no New Hope, ele chega, já botam ele no R5, que inclusive morre, né, agora, pra abrir o espaço pra ele, pra abrir a vaga. Inclusive, aquela cena dessa, abriu a vaga, pronto, o Luke vai pegar. Morreram dezenas de pilotos, teve que mostrar aquele ali.
O Pop Drive 5.
O Luke chega, ó, a Estrela da Morte chegou junto, sobe aí, vamos destruir, beleza, salvamos a Aliança, legal. Império Contra-Ataca, a Aliança tá ali, contida. Tá todo mundo na base de Hoth, eles tinham acabado de fugir da outra base, mas que agora é Legends, não sei mais se existe a base de Terra 4, mas eles estão fugindo, estão ali juntos, eles não estão mais interagindo com o mundo. Então, quando todo mundo que concorda tá junto, o que acontece? Ou tá todo mundo feliz, ou eles tomam um suquinho envenenado e morrem todo mundo, né? Assim. É, e aí eles tomam um cacete, tadinhos, apanharam, fugiram. Quando a gente vê a Aliança de novo? A gente vê a Aliança de novo organizada para explodir a Segunda Estrela da Morte. Na verdade, Jurandir, a gente nunca vê a Aliança além de ou a gente explode os caras ou nós vamos rodar.
Tem um poder de dedução muito grande, né, com a Aliança, né, durante toda a franquia, sim, assim, se for pensar, né?
Sim, tudo isso é alimentado por quê? Pelo Luke falando lá no começo, você sabe sobre a rebelião contra o Império e pela Leia. A Aliança, pra gente, é a Leia. A Leia é o, sim, lado bom, pacífico, se veste de branco o tempo inteiro.
E a idealista.
Sim, e o pai dela rodou. Né? É. O pai dela morreu numa explosão, o povo dela foi explodido, então ela tava ali, o Império é mal, o Império vai ser mal pra não importa o quê. E só fechando o seu argumento, Júlio, você falou de pessoas e tal, esse argumento é do Kevin Smith no Balconista, que é o lance de que explodiram a Segunda Estrela da Morte cheia de operários.
Explodiram pedreiro.
É, explodiram tudo. Então, isso meio que, tem várias coisas aí que o entorno de Star Wars alimentou pra criação dessas relações. Então agora finalmente a gente conheceu a Aliança, que é um movimento militar. Movimento militar, paramilitar, envolve matar pessoas.
Essa tendência de mostrar a Aliança de uma forma mais
plural,
política, mais real, mais plural, tá vindo desde os quadrinhos. Quando a Disney comprou...
O próprio Rebels, hein, Siqueira? Não só os quadrinhos, Rebels, mas próprio Rebels.
Só indo um pouquinho antes do Rebels, indo para os quadrinhos, quando a Disney comprou a Lucasfilm, ou seja, comprou Star Wars, ela tinha também outra empresa no seu portfólio, que era a Marvel. E a Disney falou o seguinte: vamos pegar aqui os melhores caras que tem na Marvel, os melhores desenhistas, os melhores roteiristas, e vamos colocar para fazer histórias dentro do nosso canon de Star Wars. Beleza. Uma dessas histórias foi uma minissérie da Princesa Leia, que se passa exatamente entre os episódios...
Que eu achei um pé no saco.
Eu gostei. Não comprem, não. Não comprem, não.
Eu gostei.
Não, cara, a Lu não gostou, a Ariel ficou desinteressada, as mulheres da casa não curtiram. Aí eu fui ler. Falei, cara, que coisa mais... sei lá.
Parece outra personagem.
Assim, exatamente. Assim como eu achei que o quadrinho do Paul também foi bem...
Não, do Paul ainda tá andando agora que terminou o primeiro arco. Não dá pra gente falar muita coisa, não. Mas o da Leia, ele tocou num assunto interessante, que foi justamente com a questão do luto dela. Com a questão de ela, eu perdi meu planeta e agora? Porque a gente não vê isso muito explorado no episódio 4. E é esse tipo de coisa que a gente vê, por exemplo, explorado agora nos spin-offs. Com as consequências mais pessoais, com as consequências, entre aspas, menores, desses eventos momentosos. E é isso que é Rogue One é um filme menor dentro do universo Star Wars, é porque é uma história mais contida, é uma história mais pessoal. E é por isso que eu acho uma história mais poderosa, que ressoa mais... do ponto de vista, não gosto de dizer essa palavra, mas vou ter que dizer, do ponto de vista humano. Ela não é uma história mitológica, é uma história mais ela não fala do todos, ela fala do eu.
Não, ela fala muito sobre os sacrifícios que a Aliança Rebelde teve que fazer, né, e as pessoas que tiveram que morrer pela causa, pra gente conseguir ver tudo aquilo que aconteceu no episódio 4, 5 e 6, sabe? Então, é uma escalada,
ela, na verdade,
né?
Valoriza. Ela valoriza tudo que veio depois.
Eu vejo o Rogue One, o Siqueira falou da maneira, acho que, muito precisa, apesar de eu discordar em alguns pontos. Mais na frente eu vou dizer as coisas que eu não gosto no filme, são algumas. E que eu tento relevar, e na verdade, que eu relevo, porque eu acho que Star Wars, na verdade, assim, beleza, tem lá um vídeo que eu fiz resenha, crítica, eu vou escrever e tudo mais, mas eu acho que Star Wars é muito mais do que só um filme. Star Wars é uma vida, pra mim é uma vida, desde que eu me conheço. Eu já nasci conhecendo Star Wars, essa é a frase. Então, assim, Star Wars, esse filme específico, Rogue One, ele me parece algumas histórias isoladas da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela é contada pelo caminho mais natural possível, que é um cara, ditador, seja lá o quê, que fundou um partido, que não sei o quê, que matou, que juntou uma galera e tudo mais. Beleza, essa é a macro história, né? Essa é a história de cima, a história realmente isométrica. Quando a gente tem um Band of Brothers, e eu vou mais específico ainda, a gente tem um episódio chamado Baston, do Band of Brothers, que eles estão presos e não conseguem sair de uma região ali da Bélgica, né? Tá na neve, explosão, sim, e escambau todo. Rogue One é um episódio de uma série do Band of Brothers, só que aqui no mundo de Star Wars. E isso é muito bom, porque guerra é isso. Guerra são pequenas histórias que, se não forem contadas, são esquecidas. E se forem esquecidas, as grandes histórias podem não ter relevância alguma, ou podem ser só datas, que é o que se combate muito na história. Na história, nós não estudamos datas. Nós estudamos a ação do homem no tempo. E esse Rogue One é uma aula do que um historiador faria numa aula sobre a Segunda Guerra. Hitler, não vamos em Hitler. Vamos no Zé Pedro, que voltou de Bastogne. Então eu gosto muito de Rogue One por conta disso.
Excelente, que ele traz a história vista de baixo, né? Que é muito interessante a gente ver esse conceito. Mas no caso do Rogue One, acho que é muito importante porque, além de quebrar essa barreira da desconfiança, né, das pessoas, assim, caraca, será que vai funcionar? É um spin-off do... Porque, normalmente, spin-off, né, as pessoas pensam assim, a spin-off tem que se sustentar por ele mesmo. Cara, é muito difícil você não ter...
Ah, sim.
O maior...
Mas seria o ideal, né?
Seria ideal. Mas você tá contando uma história que impacta diretamente dentro dos filmes seguintes, entendeu? Então, não tem como ele sobreviver isoladamente, sabe? Assim, sem...
Mas, Juras,
sem ter essa relação.
Esse filme não é um spin-off. Esse filme é um ato que faltava no New Hope.
Eu concordo.
Esse filme nada mais é do que um pedaço que completa o bendito do filme do Star Wars 4.
O pessoal tá chamando de 3.9 e eu chamaria de 4.1.
Eu chamo de tudo junto. Era um pedaço que faltava porque, assim, eu nunca me incomodei com o fato de que os rebeldes encontraram os planos. A explicação que o universo expandido antigo dava, o Legends dava, era que, tipo, que veio de um... Caio Katarn, e também tinha uma outra que era um jogo, acho que era no X-Wing, se não me engano, que os caras estavam lá numa estaçãozinha de observação, de interceptação de mensagem dentro de um meteoro, dentro de um asteroide. Meteoro seria lindo, né? A estação móvel.
É uma lua, não?
Estão no asteroide, e aí interceptaram de fato uma transmissão. Olha, achamos, vamos levar pra base. Tava ok. Algumas dessas explicações, elas passavam, elas não eram muito, muito profundas em nada, elas passavam. Só que o que aconteceu? Agora eles falaram, ok, vamos contar como aconteceu. E aí, pum, você vem, tem esse mundo de emoções, de coisas, de referências à guerra, de histórias vistas de baixo, de pessoas, não sei o quê. Mas o que a gente tá vendo, na verdade, é o quão ruim... É porque a gente sabe, a trilogia infame nos ensinou que o Império é mau, de verdade. Matou criancinhas, matou Jedi, escravizou todo mundo. A gente viu como começou. A gente não viu como o Império se comportou depois. Agora a gente está voltando a ver a reação, como as pessoas estão se sentindo oprimidas. Luke Skywalker se sente oprimido pelo Império, que não afeta muito Tatooine. Tatooine também ali, o Império está lá, mas quem manda são os Hutts, é o Jabba. Né, o Jabba e a Gardula são os... Mas ele sabe, porque todo mundo sente a opressão. E a gente vê esse grupo numeroso, porque olha só, a gente sempre teve a ideia, e o Siqueira me corrija se eu estiver errado, mas a gente sempre teve a ideia de que a Aliança começou pequenininha, por isso que só tinha caças, era um grupo mesmo de rebeldes, era um grupinho, só temos caças, beleza, depois a gente resolve. No segundo filme eles têm algumas naves maiores, eles têm umas duas fragatas e tem um monte de transporte. No último filme, no Retorno de Jedi, eles têm nave pra caralho, né? Porque dava aquela intenção, aquela ideia de que a Aliança Rebelde foi crescendo, foi amadurecendo, foi atraindo pessoas. Agora mudou, teve aquele negócio. Por que que na bendita da luta contra a Estrela da Morte só tem caça? Ah, porque era só o que eles tinham. Não, porque a frota foi destruída 15 minutos antes.
Pelo amor de Deus, gente, aquela batalha espacial de Rogue One é linda. Linda!
É maravilhosa. E aí ela abre todo esse preconceito que ela começa a mudar a nossa leitura, a nossa visão, o modo como a gente encara os outros filmes. Então, e eu vou continuar batendo nisso, o Rogue One é um pedaço que faltava, que não faltava, é um pedaço que muda o modo de encarar Star Wars de uma maneira total. Se a gente olhar para o que esse filme tem a dizer, ele vai mudar muitos conceitos. Ele não muda apenas a Aliança, ele muda esse mundo inteiro e ele muda todas as teorias que foram escritas sobre Star Wars até hoje.
É.
Barreto, pra mim, ele muda uma das coisas que em Star Wars me parecia imutável, que é o nome Hope do quarto filme.
Sim.
O nome Hope, eu sempre associei ao Luke.
Ao Luke.
E hoje, se eu quiser, eu não preciso associar ao Luke. Eu associo a Jean, se eu quiser.
Sim. Você, então, ele afeta você muito. Você pode associar a ideia.
Ou então cada conquista da Aliança Rebelde é um pedaço de esperança, né?
De esperança, com
a certeza. Planta da Estrela da Morte pode ser a esperança, sabe?
Isso, isso, isso.
E tudo
porque
que
o nome
depois...
Uma Nova Esperança dá a ideia que já houve outra, entendeu?
Exato, é outra. Uma nova, né? O nome é um.
Mas
New
é quando
Hope,
você fala
né?
Uma Nova Esperança, aí é o Luke. Uma Nova Esperança.
Beleza, beleza.
Não é justo. A Nova Esperança, ou a única Nova Esperança, não é uma.
Podia
é
ser ele. No momento concordo. Em que a Aliança Rebelde estava encurralada, né? Não sabia o que fazer, né? Aí surge Uma Nova Esperança.
E a gente viu aquilo, gente. No momento que os rebeldes estão lá reunidos, sem saber o que diabos vão fazer, o conselho tá totalmente dividido. Tem gente dizendo, a rebelião acabou, vamos embora, vamos botar a trouxa nas cordas e partir.
É, vamos se render.
Pra ele a rebelião acabou ali, vamos embora, perdemos a guerra, acabou-se. Fim de papo. Até que veio a Nova Esperança, Uma Nova Esperança. Qual foi? A recuperação daqueles, dos planos da Estrela da Morte e a subsequência de destruição. A partir daquilo ali, eu acho que aquilo foi uma propaganda gigantesca para os rebeldes conseguirem atrair. Se você ver o objetivo inicial da Bom Mothman, não era nem destruir a Estrela da Morte. Era pegar o Galen Erso para mostrar no Senado, dizer, olha, essa arma existe, e através disso atrair sistemas estelares para a rebelião. Esse era o objetivo inicial.
Mas a gente sabe que o Senado estava prestes a ser dissolvido,
uhum.
E que nada daquilo ia acontecer. E aí muda uma coisa que o PH falou lá no começo, sobre a Leia. A Leia era a líder da rebelião, não era?
Uhum. Sim.
Não, não é. Era a Mon Mothma. Mon Mothma já existe. Mon Mothma só existe na trilogia clássica no Retorno de Jedi. Agora não, agora Mon Mothma já existe antes.
Tem um conselho.
O Bail Organa já é uma figura muito mais proeminente, a gente já conhece o Calamari. Quer dizer, as relações políticas também mudam. E aí vem a grande, já vou soltar a bomba, e aí vem a grande mudança política aqui em relação à leitura de Star Wars. Porque a gente sempre achou que a Aliança Rebelde era o americano bonzinho, fazendeiro, feliz, que vai lutar contra a opressão nazista. Sempre foi.
Uhum. É, baseando-se um pouco no próprio personagem do Luke, né?
Exato, era o Luke. Agora não é mais, porque o Império acabou de fazer exatamente o que os Estados Unidos fizeram. O Império causou duas explosões nucleares, duas explosões atômicas, matou gente pra caramba, só pra mostrar que tinha uma arma que era como é o nome disso?
Uma arma de destruição em massa.
Eu tenho uma arma que aqui a gente chama de deterrent. Em português seria uma arma de prevenção, uma coisa assim. Se você usar, eu vou acabar com você. O Império acabou de agir exatamente como os Estados Unidos agiram. E aí você começa a pensar, essa rebelião é contra quem mesmo? Não é mais uma luta contra uma coisa que mistura o Japão imperial e o nazismo. Não, agora virou uma luta contra qualquer superpoder. E no momento, quem é o maior superpoder? É os Estados Unidos. E como esse filme chegou agora, no momento de Umpa Lumpa sendo eleito para presidente, algumas pessoas viram isso, um pouco disso, e teve um boicote de republicanos a Star Wars, porque o filme é anti-Trump.
Caraca, que doideira, né?
Porque, cara, a gente cansa de falar isso, mas assim, vira e mexe, sempre tem aquele comentário feliz, né? Você viu um filme diferente. Não, vê as representações que os roteiristas, embora eu tenha muitas reservas com o Chris Weisz, mas enfim, vê o que foi contado na tela. E essa mudança de paradigma muda tudo, porque vai muito além dessa leitura óbvia de que, e os rebeldes também são Game of Thrones, porque eles estão cinza, não é mais branco e preto, agora existe o cinza em Star Wars. Legal, fantástico. O cinza tá espalhado em Hollywood inteiro hoje em dia. Não é novidade. A novidade é que agora a gente tem que rever toda a trilogia clássica com outros olhos. Esse filme não é só um spin-off qualquer coisa, ele mudou a porra toda. Pra quem se importa com isso, mudou tudo.
Barreto, o figurino dos Rebeldes do Sol Guerreiro, ele é todo jihadista. A própria iconografia com a bandeira que o Sol Guerreiro usa, misturado no nome dele, aquilo ali é jihadista.
Uhum.
A forma de agir deles lembra muito os Mujahideen, liderados pelo Bin Laden, lá durante a invasão soviética.
Sim, eles são. Eles fazem guerrilha. E eles, é que eles estão num lugar... Jeddah é um país, é um planeta, aquela cidade que sobrou, se você olhar, ela tem cara de Oriente Médio.
É Jerusalém aquilo ali, é uma cidade sagrada.
Exato, exato. Que foi explodida.
Inclusive a câmera de cima, né? Eles fazem uma câmera de cima que fica muito semelhante mesmo.
É, exatamente.
Né?
Então você tem... Esses argumentos estão ali. Tá tudo ali pra ser visto. Ninguém faz essas coisas
toda
de graça.
Toda narrativa tá mostrando isso. Toda narrativa tá mostrando isso.
Não é à toa, né?
Seja no figurino, seja na iconografia. Tudo tá lá. Não é a gente que tá inventando isso, não, gente.
o nome Rogue One surge do time que eles formam, uhum. né? É o próprio piloto que diz, né? O piloto, ele fala assim, ah, nós somos o...
Rogue One.
E ela, vai lá, fala alguma coisa. Ele, Rogue One?
Deu uma arrepiada, não foi quando você pensou, porra, o Ed Antilles, ele lembrou desse pessoal pra formar esse esquadrão.
Mas não foi nem por ele, né, Sica? Se o Legends ainda pode ser levado em consideração, e esse filme mostra, aliás, pra você fã do universo expandido antigo, tem muita referência, né? O Journal of the Wheels, a Força dos Outros, tem várias coisas, tem um monte de coisa ali que vai pipocando em relação ao próprio templo dos cristais Kyber, tá, essa coisa toda. O Rogue Squadron, uhum. ele foi formado pelo Luke para ser uma coisa mais política, para ser a elite, é um esquadrão de elite, porque são os melhores, porque os melhores conseguem resultado. E aí depois, no universo expandido só, é que o Ed passa a liderar o Rogue Squadron, porque no episódio 3, no Retorno de Jedi, volta a ser Red Squadron em homenagem ao Red Squadron que lutou contra a Estrela da Morte. E que agora lutou duas vezes Sim. contra a Estrela da Morte. Né? Porque a Estrela da Morte estava lá em Scarif, quando eles chegaram em Rogue One. Não. Então, depois vira, mas você vê, essa coisa... O Rogue em Star Wars ganhou uma força imensa e não vejo a hora de ter um filme do Rogue Squadron, que vai vir, com certeza agora tem que vir, porque vai ser um filme de ação fantástico. Espero.
Top Gun no espaço, cara.
Que vai colocar tudo isso. Mas tinha todo esse lance do Luke ter criado esse esquadrão, que é essa esquadrilha, pra serem os caras mais. Pra ser os melhores pilotos. Né? São os caras mais fodas. E aí ganhou toda uma conotação política e tal. Mas só que no filme, eu achei que o Rogue One fosse ela. Porque ela é super renegada. Ela tenta fugir, os caras estão salvando ela e ela foge. Eu não quero ser salva. Me deixa aqui.
Não, a conotação que eu tive daquela cena, Barreto, foi que ela
que
não
quer. É mais renegado que isso?
Ela não quer fazer parte de nenhum dos lados. Se você ver a vida da Jean, e eu gosto da personagem muito, o pai dela, o Galen, a gente entende para aquele flashback que tem rapidamente no filme, ele era um cara rico, ele era um cara abastado, ele era um alto funcionário do alto escalão imperial.
Porra, Siqueira, e o Krennic lá é Hans Landa, né, do Bastardos Inglórios, do jeito dele, né? Foi lá na fazendinha e tudo mais, caralho.
O jeito que ele chegou foi Hans Landa, mas o Krennic tá longe de ser o Hans Landa.
Sim, sim.
Mas deixa eu centrar aqui na Jean. Ela tinha uma vida... A família dela era rica.
Você quer ser o quê? Você quer ser traquinadim?
Centrar na Jean. Deixa-me centrar na Jean. Você vê que a família dela tinha uma vida mais que confortável. E você vê também que, pelo jeito que o Krennic trata a mãe dela, era justamente a mãe dela que tinha essa verve mais revolucionária. O pai, ele foi acompanhando, ele foi levado por... Ele foi convencido pela verve revolucionária da esposa. Se você vê que era ela a encrenqueira da família. A mãe era a encrenqueira. O pai era o cara mais tranquilo e ela é basicamente a junção dos dois. Por menos que tenham mostrado a mãe, você vê que ela tem uma presença muito forte na vida, tanto pro Galen quanto pra Jean. Eu gostei disso. E o arco do Galen é o cara que se viu relegado pra tentar manter a mínima... Ó, a palavra de novo. Esperança de ver a filha trabalhar pro Império, mas fazer isso de um jeito que conseguisse fazer com que a consciência dele fosse atendida, porque ele sabia o que estava acontecendo. Gente, eu achei o arco, por menos que o Mads Mikkelsen tenha aparecido, ele conseguiu transmitir isso.
Gente, mas peraí. Mads Mikkelsen, nos últimos 10 anos... O que aconteceu, né, cara? O cara foi descoberto, basicamente, por Hollywood, né? Nos últimos 10 anos. O cara fez de tudo, cara.
Vamos ver. Ele tava na franquia 007. Ele tá na franquia Marvel. Ele Luta fez
estranha.
Um puta filme chamado A Caça.
Hannibal, né?
Hannibal? Pô, o que Hannibal fez pra carreira desse cara? Que Hannibal fez com o estômago de muita gente que assistiu a série.
Ué, mas ele foi descoberto com Valhalla Rising. Dali pra frente, olha, uhum. Isso é bom, tem carreira.
Não, mas isso é legal, mas legal. Ele virou um rosto familiar, sabe? Assim, nos últimos anos, sabe? É um cara que tá presente em muitas produções grandes, sabe? É bacana, porque é um baita de um ator, sabe?
A própria Felicity Jones, que começou muito pequeno. Tipo, a primeira vez que eu vi a Felicity Jones foi num episódio da terceira temporada de... quarta temporada de Doctor Who. Fazendo uma pontinha como uma ladra.
E nesse momento eu imagino o Siqueira com um quadro... com um quadro daqueles de cortiça gigante no quarto dele. E ele vai colocando pins, assim, eu vi essa pessoa aqui, eu vi essa pessoa aqui. Ele liga com cordões.
Eu tô vendo vocês falando do Mads Mikkelsen, e aí eu vou ver, tava vendo aqui os melhores atores, certo? Desse elenco. Vamos lá, pelo menos mais, que tem mais nome, vamos colocar assim. Forest Whitaker, sinceramente, overacted.
Tá muito mal.
E o personagem dele deveria ter um pouco mais de tempo de tela, ou bem menos tempo de tela, virando uma lenda, quem sabe. O Galen Nessa, cara, pelo amor de Deus, viu? Dá toda pinta de que o personagem pode ser muito maior do que ele é, e do nada ele passa a ser um personagem que tá no terceiro plano da tela. Obviamente porque a Jean ganha o primeiro plano, mas até antes dele tá o personagem do Cassian. E quando ele morre, eu acho muito ator para pouco personagem. Assim como eu também acho o Ben Mendelsohn, difícil o nome dele, muito ator para um personagem de um design fantástico, de um potencial absurdo.
Mas muito caricato, né? Bem caricato.
Muito,
né?
Caricato, muito simples, muito reto, muito linear. Então, pegando só os três melhores atores, ou melhor dizendo, os atores com mais nome aí, em termos de atuação de fato, de rodagem, de quilometragem e tudo.
Desgalaridades.
Muito pouco mesmo, ao ponto...
Cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse Mendelsohn.
Sério, cara, ele já ganhou... É porque ele é da TV. Ele já ganhou vários... Ele fez um personagem que é um vilão muito bom no Bloodline. Você pode não gostar da série. Mas só que o vilão dele, ele na segunda cena, você já tem medo dele.
Ele fez uma participação razoável no terceiro Batman. Agora, ele tem um filme chamado Killing Them Softly.
Aquele do Brad Pitt.
Isso. Que ele tá foda no filme.
Ele é um ator, cara, do nível do Mads Mikkelsen.
Cara, o Mikkelsen acho que foi o melhorzinho aí, mas eu vou te falar. Eu vou além do que o PH falou. Porque tem um problema aí, PH. O nosso amigo Forrest Whitaker não sabe fazer alienígena. Ponto. Já tentou. Não sabe.
Não fala daquele filme, não. Por favor, não fala.
Não, eu não vou falar daquele filme. E aí, ele fez a porcaria da Reconquista, que não dá. Ele acha que todo alienígena tem que ser maluco. Não, cara, se ele tivesse feito o Idi Amin que ele fez, repete o papel. Faz o Amin ali, um louco com sede de poder. Teria sido fantástico. Não, ele vai e faz um alienígena. Ok, ele não respirava direito, ele tinha aquele negócio igual o Vader. Era pra mostrar
andar,
que a humanidade,
né,
dele foi roubada. Ele era meio robô, ele tava todo ferrado, como ele mesmo fala, não sobrou muito de mim. Só que tudo bem, aqui não muda a voz, mas ele não precisava falar assim. Eu não preciso.
Eu não consigo levar a sério o Saul Guerreiro, cara.
Não dá, e o nome, né? Só Guerreira, é a Serra Guerreira. Não tem como.
Não, o brasileiro que trabalha lá na Lucasfilm contra-ataca, né?
Não, dessa vez eles chamaram o Ministry of Silly Names pra trabalhar ali. Mas aí, vocês falaram do Krennic, né? Pelo segundo filme seguido de Star Wars, o líder imperial é um bosta.
É um bosta.
E eu gosto disso.
Os imperiais.
Nesse caso, eu gosto disso.
Os imperiais não estão entrando. Não tem força, porque... Não, cara, ninguém consegue escapar da sombra do Vader e do Tarkin. Tiveram que botar o Tarkin no filme.
Vamos botar aqui um asterisco no Tarkin. Deixa eu só complementar aqui com relação ao Krennic. Eu gosto que ele seja um cara patético. Eu gosto que ele seja um cara dizendo, por favor, me reconheçam.
Mas não
por
justifica, Siqueira. Não, ele não pode ser patético, porque não justifica onde o Império chegou. Porque ele nunca chegou com gente patética,
É isso que eu tô falando.
Ele não é um militar. Primeiro, ele não é militar. Isso é deixado claro por todo mundo. O cargo dele é de diretor.
Tudo bem, mas ele tá lá.
Siqueira, o cara responsável pelo cara que construiu a Estrela da Morte, é patético. É tão ponto do roteirista não ter a coragem de colocá-lo de frente com a Jean. É anticlímax. Cara, quando a Jean encontrasse o Krennic, era pra ela parar tudo que ela estiver fazendo. Ah, não sei o quê, porque... Não, cara. Ela viu o que ela viu. Por conta dele. Não faz sentido ela ver o corpo dele lá e ela sequer se certificar que ele tá morto.
É.
Porque o Cassian segurou. Ah, vamos, deixa, ele já tem o que ele merece.
Não.
Não.
Ela não faria isso.
Absolutamente não. Essa mulher rebelde que diz, eu não quero ir com vocês. Por favor. Isso é anticlímax.
Mas faz muito mais sentido o Krennic morrer do jeito que morreu pelas mãos, aliás, mãos entre aspas, sob a mira da própria arma que ele criou. e do Tarkin.
Faz não, mas vai ser mais Sequeira, mas Sequeira é a Felicity Jones, cara. A personagem da Jean, ela tá carregando esta desgraça na família dela por anos. Ela, cara, viveu num buraco, enterrada num buraco.
É isso que eu tô falando, sabe? Eles mostram algo, mas do nada a Disney grita: gente, Disney. Aí o Cassian mata o cara: gente, Disney. Aí o Cassian morre ao pôr do sol junto com a Jean. A Jean tá de frente com o vilão, o Krennic, matou a mãe. Gente, é Disney. Aí vem o Cassian e mata ele. Ela podia ir lá chutar a cabeça dele: gente, Disney. Aí ela vai embora.
Tá a redenção, né? Tem que ter a redenção da personagem e tudo mais. E é engraçado porque o filme não fala em nenhum momento desse tipo de redenção, sabe? Ele tá mostrando exatamente personagens adultos, sabe? Que é uma coisa que a gente não via tanto sérios no universo Star Wars, sabe? São personagens adultos que cometem coisas que são questionáveis. A trama é mais séria. A gente vê realmente guerra, né? A gente vê, cara, desembarque da Normandia ali quase, sabe? Ali, aquele mar maravilhoso total, ali.
Corra linda.
E a tiro pra cima, você olha pra cima, vê o X-Wing passando. E aí as naves inimigas e caindo lá e eles fugindo. E saindo toda hora tropas, eles atirando, colocando bomba. Cara, um negócio guerra mesmo, sabe? Não combinava esse tipo de arco com esses personagens, cara. Coloca que esses personagens são falhos, têm sede de vingança e eles cumprem o papel deles, sabe?
Cara.
Essa parada da redenção final, eu concordo com o PH, sabe? Porra, o Krennic, ela levou um tiro lá e caiu, morreu. Sim, não vai olhar nada? É isso? Ela vai embora, assim? Se certificar que o cara morreu mesmo de verdade, sabe?
Na guerra, quem não atira morre também. Então, acho que faltou o tiro dela, entendeu? É uma personagem bem escrita, é uma personagem de dois atos muito bons, mas no terceiro ato, os personagens principais, digamos assim, não chegam. O Mads Mikkelsen não chega. O Ben Mendelsohn, né, o Krennic, chega, mas não faz nada. A Felicity Jones com a Jean chega e aperta o botão.
E é daí que vem a maior parte das reclamações sobre falta de desenvolvimento. Eu discordo um pouco, PH, dela ser bem escrita, porque o que acontece? Por os personagens já serem adultos, como vocês comentaram, eles não estão arqueando muito.
Eu gosto de falar isso, adultos e sérios.
E sérios. Eles já estão meio que no lugar onde eles deviam estar. A pessoa que tem mais transformação ali, e não é uma transformação, é só um desabafo, é o Cassian, quando vê o negócio: pô, já matei um monte de gente, se não tiver rebelião, eu não vou passar de um assassino. Uhum. Me deixa morrer pela causa, ou fazer alguma coisa pra que ela continue.
Interessante a discussão. Pra justificar
o que eu fiz. Legal, interessante, mas vem meio que do nada. Então, assim, faltou nesse aspecto, realmente, um desenvolvimento melhor pra que essas mudanças acontecessem. Elas, em alguns
Sabe
pontos,
quem
elas
tem
parecem
esse
meio
desenvolvimento?
Rápidas.
O K2. O K2, eu acreditei na cena dele fechando as portas. Ele evoluiu até aquele ponto. Antes, muito ele bom, deu várias pistas de que ele já gostaria de fazer aquilo. Entendeu? Isso é uma evolução perfeita de
ele
personagem.
Ele tava pedindo. Ele tava
tempo,
pedindo por aquilo.
Desde o primeiro ato.
Me dê uma arma pra lutar com vocês.
Exato, deixa eu fazer parte. E não deixavam. Porque não tinha confiança. E confiança é um tema dessa vez. Né? Tanto que confiança não era muito um tema das outras vezes.
Uhum.
Entra um pouco isso na Cidade das Nuvens por causa do Lando. Na hora que você confia, você toma. Mas quando o Luke confia no Obi-Wan, o Obi-Wan só mente pra ele um pouquinho.
O próprio Han Solo.
O Lando dá nas costas. No episódio 3, no episódio 3, no 3 da trilogia, né? No Retorno de Jedi, o Luke meio que confia no bem dentro do Vader. Quer dizer, é uma confiança meio louca, né? Mas a gente sempre tem essa luta por confiança. E o K2SO acaba sendo o cara que leva esse tipo de coisa. Porque, no fim das contas, o Cassian e a Jean, eles meio que não se confiam direito.
Uhum.
Na hora que ele leva os caras, ela: ok, agora você vai me ajudar?
Uhum.
Então tá bom. Mas até então, você não tava do meu lado lá na reunião do conselho. Né? Então rola esse negócio meio que... Pode ser uma síndrome de Batman versus Superman aí, que ficou muita coisa de fora? Pode ser. Porque tem cenas ali que claramente pediam complemento, pediam coisas a mais.
E não
tiraram.
Tinham, né?
Muita coisa do trailer, dos trailers que você vê, saiu fora do filme.
A Jean enfrentar um TIE Fighter poderia facilmente limpar esse problema que tem da Jean ser toda rebelde, ser uma... Como é que eu posso dizer? Ser uma mulher com ímpeto, ser uma pessoa com ímpeto. E o ímpeto, pra mim, por que é que eu acho ela bem escrita no primeiro e segundo ato? Porque ela é muito vibrante, mas só que ela é vibrante sem gritar. Ela é vibrante de uma maneira mais linear. Eu acho que muitos heróis são pautados dessa forma. Quando ela chega no final, pra personagem ser o que ela precisaria ser, isso a meu ver, tá? Que às vezes não vale nada. Pra ela ser o que ela precisaria ser e marcar literalmente o nome dela em tudo, ela precisaria de um grande desafio. O enfrentar o TIE Fighter, como tem no trailer, poderia ser esse desafio. Ou o próprio Krennic, que é o que seria o mais comum dentro do filme que nós temos, poderia ser esse desafio, né? É, andar pro lado...
Tava como desenhado pra ser, né?
Tava perfeito pra ser isso. Se não tivesse preparado, obviamente eu não ia sentir falta disso, mas se prepararam pra isso, né? O grito que o Saul Guerrera dá ao final parece que reverbera só até os próximos 10 minutos. Save the Rebellion, save the dream! Beleza. A partir de um determinado momento, depois que o pai dela morre principalmente, ela vira uma personagem de jogo de plataforma.
É porque ela não muda mais. A morte do pai fala, ok, agora eu tenho que vir aqui e resolver. Eu tenho que resolver essa questão pra justificar o que meu pai fez. E pra que ninguém fique achando que ele era mauzinho. Então, meio que assim, naquele momento ela chega no clímax dela, ó, agora eu mudei e acabou. Daqui pra frente é só a realização disso. Não tem mais evolução pra ela. A evolução dela chega ao máximo isso. Naquela plataforma com o pai.
E mas acabou. Ela não pode ali ser assim, não, ela... assim? É, tipo eu assim, que... ela... Beleza, esse era o personagem dela, cara. Era chegar até aí, executar a tarefa e ponto final. A gente não vai ver não mais
mas
nada
tava
dela.
Muito longe, mas tava muito longe. É, Juras, mas tá muito longe do final e aí você fica esperando... mais algum momento de grandeza, sabe?
Mas talvez ela não tenha esse momento de grandeza, que seja exatamente esse concordo. Objetivo. Gente, ela era essa personagem, chegou num okay. ponto que parou, ela executou a missão e ponto final. É, acho que Rogue One fala muito sobre missão, sabe? Assim, olha, a nossa missão qual é? É pegar as plantas, e aí o piloto executa a missão. Ele se sente tão aliviado de ter conseguido fazer a comunicação que ele... Ufa, posso morrer aqui, cara, porque eu já fiz a minha missão, entendeu? E aí a gente
mundo,
vê...
E todo mundo no terceiro ato, Juras, tem esse momento.
Exato.
O Chirute tem esse momento.
O Donnie Yen, cara, Donnie Yen é fantástico, né, cara? Ip Man,
muito bom.
Excelente personagem e luta como ninguém. E ele tem essa missão, e ele tem um lema que é muito bacana, que aí é que a gente puxa o lado religioso da força, sabe? Que finalmente, tem a parada hein? Religiosa, né?
Ensinaram a gente a rezar pra força.
A força está comigo e eu estou com a força, sabe? Eu acho que é um lado bacana que talvez ele não era um Jedi, sabe? Mas ele
era
um
crente.
Ele era um crente na força, sabe? E é uma coisa que a gente não via muito no universo Star Wars, sabe? A gente viu agora
inclusive
um
levado na chacota, sabe? Né, Juras?
Exato, foi levado na chacota.
No próprio episódio 4, você tem o Han Solo, que ele zoa do Ben.
Exato.
Dizendo que religiões religiões antigas não são nada perante um blaster. E aqui exato. Você tem o personagem do Chirute e o personagem do Baze, que o Baze é o cara que ele era crente, e o próprio Chirute disse que ele era o mais crente de todos, mas que depois do expurgo dos Jedi, depois da queda dos templos, ele perdeu a fé. E você tem o personagem Chirute, que
e
é o cara...
ele pegou o blaster.
E ele pegou o blaster. E que blaster, viu? Puta que pariu, que blaster.
Chewbacca ficaria muito satisfeito com esse blaster.
Ou com aquele arco do Chirute.
Com arco.
O cara derrubou um caça com aquele arco, cara.
Muito bom.
Não, ele não derrubou um caça. Ele é cego, ele mirou... Ele falou, vou derrubar aqui porque o negócio vai explodir pra esse lado e vai destruir uma torre de tiro. Vai destruir um canhão. Ele triangulou uma destruição de canhão. Ele não só destruiu um caça.
E se atirou pra cima, a pressão do ar.
Ele não tá nem vendo pra isso. Ele não tá nem vendo pra isso. Mas o...
Caraca, tchau.
Tudo Ah, mas ele fez a melhor piada do filme e foi a melhor piada foi dele, né, cara?
Você tá brincando, eu sou cego, cara!
Eu
cara,
gosto...
o humor tá ali, né?
Aí sim, ao contrário da Jean, que é a protagonista dos outros personagens que eu falei, que tem um cunho mais, bem mais sério, o Chirute, ele traz algo muito sério, né? O Donnie Yen, fantástico. As coreografias foram deles, por isso que são coreografias muito interessantes, né? Ele colocou em contrato isso, não sei se vocês sabem. Mas o que eu gosto do personagem dele é que ele evolui. Ele sai do senso comum e vai pro exagero. na boa, Star Wars tem que ter exagero. Universos expandidos e filmes de universo se fazem com exagero. Quando algum...
Até porque as histórias que são contadas desses personagens são em cima desses exageros, né? A história que vão contar do Chirrut para as pessoas, assim, cara, ele falando sobre a força, ele concentrando em cima da força, nenhum tiro pegou nele, sabe? Ele conseguiu executar a missão dele.
E Ariano Suassuna responde isso. Ariano Suassuna define essa cena como não sei, só sei que foi assim.
Pois é.
Mas são de cenas assim que são feitas as mini-mitologias, né? As curiosidades, etc. É. Assim como lá naquele filme do Mel Gibson de guerra, do Fomos Heróis, é isso?
Isso,
que ele sai correndo. Que é um filme que ele sai correndo no fogo cruzado e tudo mais, e nada atinge ele e por aí vai. Então, essas histórias, né, que a gente conta e alguém tem que falar. Ou mentira. Mas é disso que se fazem grandes histórias, e histórias de universo, etc, entendeu?
E PH, eu duvido muito que já não tenha um roteirista com a primeira edição da HQ do Chirrut pronta pra Marvel lançar.
Por favor.
Claro, claro. Mas aí você vê, e nesse momento a gente tem duas leituras, né, PH? A gente tem essa que você acabou de colocar são desses momentos meio que espatafúrdios, né, inacreditáveis, que as coisas são formadas. E aí você tem a galera que não vê esse tipo de coisa, porque eu não sei, eu não quero julgar o modo como as pessoas veem filmes ou não, mas parece que falta vontade, parece que rola uma má vontade. Ao ponto, teve uma matéria na época, se não me engano, falando que os Stormtroopers se mostram mais cegos do que nunca. Porque a pessoa não viu que aquilo de fato era a manifestação da força, que é uma energia real, presente e existente em Star Wars. Não é apenas uma fé cega, ela realmente existe, nós já sabemos disso. Sabemos que a força está ali.
Não só existe...
Como é atuante.
Mas interage, é atuante por si só, porque as coisas, a natureza tem vontade própria e a força está em tudo e tudo está na força. Lembrando que o Yoda está vivo, sentadinho, meditando e olhando tudo isso.
Não só isso, gente. Não fosse, como eu falei, não fosse tudo que aconteceu ali, nunca que a profecia da força entrar em equilíbrio teria acontecido.
Mas aí como tá tudo escrito, Sicas, esse argumento fica meio estranho, porque você fica naquela... Ah, nada teria acontecido. Já aconteceu. Meio que... Né, valeria se fosse história, mas a gente...
Na história do filme, não, né? No Rogue One, a gente, como espectador, a gente sabe.
No Rogue One, não, como espectador, a gente sabe até pode.
A gente sabe até pode, exatamente. Boa, Abbott. Muito boa, Abbott. Então, voltando ao negócio dos Stormtroopers, aí chega o ponto de alguém que avalia profissionalmente um filme, vira e fala que os Stormtroopers são cegos por causa dessa cena. A pessoa que é cega ao que está acontecendo na história. Porque quando você constrói o fato... O Chirrut está construído o filme inteiro para aquela cena. Tanto que eu falei para a Lu, eu torci muito para que naquele momento ele tivesse um lampejo de força e ele conseguisse baixar a manivela de longe.
Também.
Seria doideira, falei, agora né? Vai. Porque na cena da porta, quando eles estão presos, não, ele tá rezando pra porta abrir.
Eu acho que ele merecia.
Ele tá puto porque pode ser que a porta abra. Naquele momento eu falei, agora ele vai baixar a manivela. Não, ele vai passar no meio dos braços. Ele, puta que pariu, chinês maluco. Mas foi. Então não é uma coisa a cegueira dos Stormtroopers. Inclusive, aquela era a tropa de elite do Krennic.
Isso.
Eram os caras de preto, eram os melhores de todos. Então não tinha muito essa de Stormtrooper cego, não. Foi a força, foi o poder místico que une o universo, preservando a vida daquele cara, porque ele tinha que fazer aquilo. Cara, mensagem linda dentro de Star Wars, transformado em piada por alguém incapaz de entender o que o filme estava passando. E é insano, porque... Esse filme, se existe uma grande realização dele, é devolver o misticismo a Star Wars. O misticismo à força. Esquece midichlorians, não tem mais midichlorians. A força é isso que a gente acabou de falar. Então ela existe, ela é atuante, ela está ali. E quando a força se manifesta, os Stormtroopers são cegos. Não!
Eles acertam pra caramba, inclusive no parceiro do Chirrut, né?
E você se sente preocupado por todo mundo ali. Não tem um momento que você não se sinta preocupado com a segurança de um dos personagens.
E morrem todos, né?
Eu não ligo nem um pouquinho pro Cassian. Cara, eu não liguei nada pra esse personagem. Eu achei ele zé. Eu achei ele um zero.
Não, para os personagens. Você vê que existe ali realmente um risco desse pessoal morrer. Você sente isso, cara.
Esse é o verdadeiro esquadrão suicida, né, mano? Eles foram mesmo
na missão. É Monty Python, cara.
Tomara que alguém tenha assistido pra entender que o esquadrão suicida se suicida.
Exatamente. Ele termina morto. Ele tem que terminar morto, porque senão é um esquadrão quase suicida.
É um esquadrão classe A.
É curioso a gente ver num filme Star Wars todos os personagens que estão movendo a missão principal morrerem, né, cara? A gente não tá acostumado com esse tipo de coisa.
Isso é tão bom, cara.
No Star Wars, sabe? É bom pra gente como espectador, porque é maturidade da franquia, entendeu? Isso deixa até um pouco de importância pro futuro, né, do episódio 8 e 9, que a gente vai ver mortes de personagens. A gente viu no 7, né, morte de um grande personagem, como a gente viu no 4 com a morte do Obi-Wan Kenobi e tudo mais, etc. Só que agora você sente essas mortes, entendeu? Porque o filme faz com que a gente se importe pelo Rogue One, sabe? Por aquela equipe. E aí a gente vê cada um morrendo. Cara, a morte do K2 é triste, cara.
Muito.
Você vê... Ele cai no chão e você... Caraca, mano, como assim, cara? E aí,
eu fiquei a todo tempo outro. Dizendo não. Não, não, não.
Alan Tudyk...
O Tudyk é foda.
O Tudyk é foda.
Deu muita personalidade, é uma lata, né, cara? Uhum.
Até mesmo na forma desse movimentar, que aquilo foi motion capture, cara, aquilo ali foi lindo.
Na boa, todos os robôs de Star Wars são foda, né? O BB-8, R2-D2, C-3PO...
Aliás, eles fazem cameos ali, né? O C-3PO e o... Cameo não, ele aparece, ele até fala, né?
C-3PO e R2-D2. Agora é o fanservice mais desnecessário do filme ali, cara.
Mas deixa.
Não. Não, tem um pior, Siqueira.
Ah, o do...
porra da jarra de leite. Cara... Sério, tinha um cara na minha frente que ele urrou nessa cena. Não tô brincando, ele...
Mas é pra essas pessoas.
De Blue Milk.
Mas são pra essas pessoas que coloca isso, cara. É isso, mano.
Não, mas, sem contar os dois caras com mais sorte na história de Star Wars. Os dois encrenqueiros que apanham do Obi-Wan lá na cantina, que saem de Jedi.
Não, dois encrenqueiros não. Aquilo é o Pão da Baba e o Dr. Evazan. E aí, a Lu até levantou uma coisa certa, mas óbvia pra história, e cuja solução é mais óbvia ainda. Eles estavam ali, como é que eles não morreram? Ok, eles saíram. Então pra que caralho eles vão estar ali?
Ele tá fazendo alguma coisa lá, cara. Ele é procurado em vários sistemas, tá lá. É porque ele tava sendo procurado naquele sistema lá também. Pronto.
Que bizarro, cara.
Vamos falar aqui de tecnologia, porque a gente viu o Tarkin aí, né? Caralho, hein?
Olha, Juras, eu até pontuei essa minha crítica. Eu passei um painel inteiro da Comic Con Experience ouvindo...
Falando deste.
Ouvindo falar de que nós vamos ter criaturas aqui que são feitas animatronicamente e apenas melhoradas digitalmente. Eu passei um painel inteiro ouvindo isso. Aí aparece um ser humano que, por conta do ótimo trabalho do pessoal do animatronics, que com o pessoal da ILM, você vê um Mon Calamari mais real, mais tátil do que um ser humano.
Só que a gente não conhece nem o Mon Calamari pra saber se a pele é daquele jeito. É difícil fazer ser humano, cara. É muito difícil.
A porra do Canivale, cara, tá lá. Agora, tem alguns takes que você vê com perfeição. Sai o Peter Cushing, tá lá recriado, redivivo. Agora, tem outros que você vê os olhos, vê a boca, que parece uma textura esquisita. Eu acho que... Sei não, eu acho que fazer a mesma coisa que fizeram com a Momotma, escala uma atriz que é idêntica à original, talvez fosse
não,
a melhor solução.
Não, ela não é idêntica à original. Você que quer ver isso. Ela não é idêntica à original. Ela é
tem maquiagem, diferente. Tem um trabalho digital em cima. É,
exatamente. Você tá querendo ver demais isso. Eu vi você falando isso no Twitter. Não acho que
eu também não acho tanto.
Só que assim... Não tem nada a ver. Quer saber, o único que ficou bom foi o General Dodona, que eles pegaram aquele cara de Game of Thrones, botaram um monte de barba nele, ele ficou mais parecido, foi o melhor acerto ali de lookalikes de todos. Mas o ponto ali com o Tarkin foi o seguinte, a gente evoluiu demais. Pega o Tron Legacy e compara com Rogue One, não tem comparação. Sim.
Né? Em 6 anos, cara, o salto foi gigantesco.
Foi gigantesco. Só que o que aconteceu? Eles foram corajosos nesse aspecto. Vamos mostrar o... Eles tinham a melhor saída. Eles tinham a saída pronta. Eles usaram a saída. Porque tem duas cenas que é o Peter Cushing.
Sim.
As cenas que ele tá refletido no vidro. O reflexo do vidro é o Peter Cushing.
Sim.
E o próprio Gareth Edwards disse que utilizou algumas cenas não, é, que não foram aproveitadas do Uma Nova Esperança, que estavam no cofre da, do
da filme Lucas e colocou dentro do colocou filme. Lá. Lógico, então.
Eu acho que eles passaram horas e horas de reunião discutindo sobre essas soluções que ele tinha, entendeu? E eles foram para um lado que eles apostaram mais no texto e apostaram mais na história. Eu gosto, mas vai ficar datado rapidinho. Em duas ou três cenas, duas ou três tomadas, ele tá muito bem. Eu até me assustei, assim. Mas, no geral, é muito perceptível. Não que seja ruim.
Principalmente, principalmente os olhos, né, cara? Porque os, a coisa mais difícil da computação gráfica hoje em dia
a boca
é fazer
também.
Os olhos, sabe? Os,
ah, mas é, são as imperfeições, né? São as imperfeições. É. Mas aí que tá. Olhar se eles erraram assim. Em alguma coisa, se eles erraram em alguma coisa, foi na intensidade. Eles usaram demais. Se tivesse usado menos,
isso.
Teria ficado melhor.
Acho que eles pensaram assim, cara, a gente fez tão bem aqui, vamos mostrar pra caralho isso. Aí quando você mostra pra caramba, você escancara os
sem
defeitos.
Sem contar que o Tarkin é um personagem sedutor. Eu acho que qualquer escritor, ele se sente tentado a usar mais.
É, não, mas faz sentido.
Mas
as cenas pediam Tarkin. Mas, cara, a voz tava bem, tava similar. Só que o que acontece? Assim que eu voltei da primeira exibição, eu fui assistir A New Hope. Dá a impressão, e a Lu chamou a atenção disso, dá a impressão de que o Tarkin do Rogue One tá mais velho do que o Tarkin da Nova Esperança.
Mas é Hobbit momento, e Seus Anéis.
Não, mas sabe por quê? Juras, passa 2-3 dias no máximo ali. O que acontece ali é o seguinte, especialmente no queixo...
Acho que ele virou à noite.
Virou à noite brincando, jogando Pong na Estrela da Morte. Versão
Império.
É porque
Império. Depois do primeiro uso da Estrela da Morte, ele meio que ele relaxou. Agora tô legal.
Finalmente, desestressei. Tipo assim, final de projeto, sabe assim, cara. Agora
o negócio funciona, tá ok, tá rolando.
Então, assim, dá uma impressão de que o modelo tá mais velho do que o ator. E aí causa uma certa. Mas como tá distante cenas de aparição no filme, você não vai sentir tanto assim. Mas é aquele negócio, você só percebe que tá super legal quando você compara, mas só que aí você percebe os erros também. Sinceramente, eu achei a Leia muito mais infeliz.
Caraca.
Do que o Tarkin.
Sério?
E desnecessária.
Desnecessária por quê, mano?
Acho que só a mãozinha já resolvia. Ela puxava de costas.
Cara, eu vibrei no cinema quando ela mostrou o rosto da Leia.
Vibrei também.
Tudo bem.
Vibrei também.
Também,
mas aí
Juras,
eu vou te falar,
falando
Juras.
Da realização.
Olha, vibrar
você
por
assistindo
a personagem parecer uma coisa.
Eu tô falando só da realização, só da parte técnica, da criação em computador, não da Leia. Adorei, claro. Aliás, eu não achei a Carrie Fisher acreditada. Ela foi acreditada?
Ela foi acreditada nos agradecimentos.
Ah, tá. Porque no IMDB, aliás, o IMDB, a Disney
colocou
foi muito feliz.
Atrizinha.
Não. Eles foram felizes em não colocar os dois. Você não sabe, inclusive, não tava. Até o dia da estreia, não tinha Tarkin, não tinha Leia.
Não, porque o pessoal já deve ter pedido. O pessoal da própria Lucasfilm deve ter pedido. Olha, segura até...
É lógico. Por que não?
É porque é spoiler, né?
O da Leia tinha vazado. Tinha um pessoal que já tinha informação que essa atriz ia fazer a Leia e tal. Só que não era nada confirmado.
Ingvild Deila, o nome dela. Ela tá, inclusive, no Era de Ultron. Uma personagem lá.
Uhum. Genérics.
Genérics. Mas acho que ela fez dublê de corpo, né? E colocaram lá
o
rosto e tudo mais. E eu acho... Mas é tão rápido que eu não consigo nem processar direito, sabe? Aparece assim e eu... Acabou. Aliás, decisão importantíssima nesse Star Wars, né? Coisa que a gente não viu em nenhum filme da franquia. É que não teve letreira inicial, né? Não teve...
Não teve crawl.
Não teve a música clássica. Não teve a música clássica. Aliás...
A música toda do Giacchino.
O Michael Giacchino é curioso porque ele disse que ele fez de última hora. Ele fez em um mês toda a trilha sonora do Star Wars Rogue One. Por isso que dá a impressão que algumas coisas são bem apressadas, sabe? Algumas trilhas sonoras. E são mescladas, né? Com John Williams. Não tem como fazer um filme de Star Wars sem mencionar a trilha do John Williams e uma outra pegada, né?
Parece que ia ser o Alexandre Desplat e rolou um desentendimento dele com o Gareth Edwards.
Isso, aí chamou o Giacchino que compõe absurdamente rápido e como ninguém, né? Que é um monstro. Mas assim, tem temas excelentes na trilha do Rogue One, ao mesmo tempo que tem uns temas que são muito repetitivos, assim, sabe? Mas eu acho que não chega a incomodar, não, sabe?
Juras, você como fã de Lost, certo?
É.
Tu não achou aquelas cenas da praia, logo no final, quando a explosão já tava vindo, especialmente quando a Jean
Excelente.
E o... A Jean e o Capitão Anders estão já naquele momento final. A trilha é parecida com a de Lost, não?
De Aquino, a assinatura do de Aquino é essa, cara. Momento introspectivo, momento de... Você escuta Up, Altas Aventuras, quando a mulher do Fredson tá nos finalmente, você vê que a trilha tem a assinatura do de Aquino ali, entendeu?
Com certeza.
Não sei porque eram protagonistas morrendo numa praia, certo?
Eu senti a trilha em três momentos. Depois eu não liguei pra ela. O que é uma coisa boa, porque ela deve ter criado o ambiente, mas ela não chamou atenção pro fato de eu ficar, olha a trilha, olha a trilha. Não, o começo daquelas duas porras, pá, depois pá, ele tem os momentos que ele fala, tô aqui, depois ele some, e eu acho que some de uma maneira boa. Porque,
sim, eu concordo olha, contigo, Barreto.
Lugar, estou num lugar conhecido, estou num ambiente familiar, e tá ótimo. Agora eu vou falar uma coisa que eu posso ser chamado de, de infiel. Mas depois de Rogue One, quando você assiste a New Hope tem umas barrigas enormes de ritmo. E é aí que o John Williams precisava entrar. 40
décadas de diferença, sabe? Aí
não, eu sei. Então, mas se um filme é a continuação do outro, é aí que você vê que o John Williams tinha que entrar... Porque a trilha dele que carrega o pôr do sol em Tatooine, é a trilha dele que carrega o ataque dos Tusken Raiders,
sim.
A trilha dele que carrega a chegada nos asteroides de Alderaan. A trilha dele faz tudo em alguns momentos, porque eram momentos que não tinham, era a mão inicial do Lucas ainda. Então a trilha tinha que carregar, então ela tinha que aparecer. Olha por esse aspecto, você vai perceber, a trilha é muito mais impactante. Porque é um filme que tem uma cadência totalmente diferente. A New Hope, aquela cena no deserto, o Trippio brigando com o R2 no meio do deserto. Cara, assim, nível de tensão, menos 15.
Mas
nível de relevância, menos 200.
Mas acho que faz parte daquele núcleo que a gente tá vendo aqueles personagens. Porque no Rogue One, é tiro, porrada e bomba, né?
Tudo bem. Novamente, eu só tô dizendo. Nos outros, especialmente na trilogia clássica, a trilha precisava ser mais presente.
Sim.
Pra exatamente passar essa sensação, justificar o que tá acontecendo. Uhum. Em Rogue One tem tanta coisa acontecendo que, tá bom, a trilha tá ali, né? Mas você tá olhando pra tudo e consumindo a trilha ao mesmo tempo. Pelo menos foi a minha, não tô dizendo que é o único jeito, mas a minha cabeça passou batido nesse aspecto. E eu tô contigo, pode ter sido uma coisa boa. Porque eu tava preocupado com o ator, eu tava preocupado com o roteiro... com detalhezinhos, eu não tava, olha, eu vou assistir esse de olho fechado só pra pegar a trilha, não fui, mas curti, ficou legal.
Mas eu acho que a força também é importante no... a força que eu tô falando não é a força. Acho que uma das forças do Rogue One é pertencer ao universo Star Wars, sabe? Porque, não sei se talvez deslocado do universo Star Wars, sem o propósito do universo Star Wars, talvez fosse até um filme menor, entendeu? Mas ele ganha uma força muito grande por ser dentro desse universo. E é um spin-off, né? Como eu falei antes, né? Se é spin-off, ele faz parte do universo que já existe, né? E ele tem como base todo esse universo que coloca força no seu argumento. Só que a gente não pode deixar de falar... Porque eu acho que foi um dos destaques desse filme. Foi o do Mr. Darth Vader, né? Caraca, Darth Vader é mauzão, hein, gente? Mauzão, sinistraço.
Juras, durante todo o filme a gente viu a fotografia do longa, que inclusive é do mesmo cara que fez A Hora Mais Escura, fazer alguma coisa bem documental, certo? O Gareth Edwards estava levando o filme de uma forma como se fosse um filme de guerra. Lidando realmente com o pessoal de baixo mesmo. Dois momentos em que a fotografia mudou radicalmente. Primeiro foi quando a gente chegou no planeta onde o Vader estava, que, salvo engano, ele não foi especificado.
Ele não foi identificado, não. Ele pode ser Mustafar, ele pode ser
Mustafar.
Pode ser. Aliás, né, é uma ótima escolha. Vamos lá. Você é um sujeito que tem problemas de respiração. Você precisa tentar se recuperar na vida. Onde você vai montar o seu castelo? Num planeta cheio de lava.
E aquilo enxofre. É um castelo, cara. Aquilo é Baradur, bicho. Até mesmo as duas pontas lá onde fica o Sauron estão lá. Aquilo é Baradur.
Cara, assim, super útil. Eu quero me tratar, eu vou pra um lugar ali tóxico, que eu acho que vai ajudar. É bacana.
Agora, o modo onde, como ele se recupera, que eu acho bacana. Porque ele tanque tá literalmente num tanque de Bacta.
Uhum.
Ele tá imerso em Bacta, né? Ali. E com dois guardas imperiais do lado. Aliás, os caras que têm o emprego mais fácil na história de Star Wars. 6 filmes os caras não fizeram porra nenhuma.
Não, eles só fazem coisas nos quadrinhos, é.
Só fazem coisas nos quadrinhos, são incrivelmente difíceis de matar no Force Unleashed.
Mas agora, o Siqueira, ele tá se recuperando em que ali? É o quê?
É um tanque de Bacta.
É o teu Bacta. Juras, o Bacta é o elemento curativo médico de Star Wars. É, quando você mergulha basicamente a pessoa ou a parte do corpo, se é só um braço, o cara coloca uma espécie de curativo maior ali, que tem essa água, tá ali, esse gel, esse creme, esse produto fica ali porque ele é um produto recuperativo. Ele regenera, entendi, ele recria as coisas. Então, como o Vader continua detonado, né, porque o Obi-Wan tinha o high ground, e perdeu tudo.
High ground!
Ele. Então, ele sempre. Isso foi uma referência direta aos Sombras do Império. No Sombras do Império tem uma cena. Niki, Darth Vader, começa a usar a força para reconstruir pedaços do corpo dele, ou
caraca,
tecidos,
verdadeira,
coisas do corpo dele que foram destruídas. Só que o que acontece? Ele usa o lado negro. E aí, quando regenera, ele se sente bem, ele perde a força do lado negro, tenta usar o lado da luz, dá uma merda toda e o corpo dele não regenera. Então, ele poderia se recuperar se ele quisesse, mas ele não consegue por causa do conflito lá na frente que o Luke precisa. Então, o tanque de Bacta, no caso dele, não tá regenerando nada, tá só mantendo ele vivo. Porque fora da armadura, lembrando, né, sem armadura, Vader morre. Então ali ele tá meio que só se tratando.
Se você lembrar, Juras, no episódio 5, quando o Luke leva aquela porrada do Wampa, ele tá num tanque de Bacta ali se recuperando.
Aham, uhum. Sim, eu lembro.
É a mesma coisa, não é só água, é um produto XY.
Legal. Ele aparece em dois momentos específicos, né? A primeira aparição dele é com o Krennic ali, né?
Uhum. E é horrível, né? Vamos concordar que aquela primeira aparição é bizarra?
Eu pensava que ia ser só aquilo, Barreto.
Sabia? Não, eu falei, putz, que desperdício, né? Porque não dá em nada. A voz do James Earl Jones, infelizmente, envelheceu com ele. Então você percebe um Vader mais cansado do que, né, do que no filme seguinte. Mas tudo bem, né, sem criticar o velhinho. Deixa ele fazer a voz, fantástico, era ele, legal.
Sem contar que ali é mais uma cena ressaltando quão merda o Crank é. Você é um bosta. Você é um bosta, vá fazer o trabalho tá sendo mal feito, vá fazer o seu trabalho, você é um bosta. Se você pegar todo o discurso do Vader, ele pode ser reduzido a isso.
É.
Você é um bosta.
É, mas o problema do Vader é aquela piadinha que ele faz, ele tá fazendo o cara engasgar e ele fala, não se engasgue com as suas pretensões. Ah, cara, sério? Não é nem engraçada, isso que é o pior. As piadas do K2 são tão boas, e as piadas dele é meio que, sério, cara, Vader fazendo piada?
A aparição seguinte dele, que foi a do clímax, né, do passa-passa do pendrive, né?
E aquilo ali foi o Gareth Edwards filmando monstro, cara. Aquilo
muito foda, foi foda.
Monstro.
Foi foda.
Não, começa quando o Devastator chega, porque eu acho que a chegada do Devastator me impressionou muito mais do que... Lógico que o Vader fez foi foda, mas quando ele chega, ele corta a rota de escape dos caras, duas naves batem no Devastator e ele começa a destruir a nave da Lula lá, que eu não decorei o nome dele ainda. Do Almirante, como que é o nome dele? Você decora esses nomes em 15
Almirante... O Almirante. Eu sempre chamo ele de Almirante Churchill, porque só fala.
Não é o Radus, não?
É o Raidus.
Raidus. Raidus. Enfim, chega lá, detona tudo. Cara, aquilo ali é. O Tarkin avisa. Vocês não repararam? Quando
o Vader da morte chega... vai cuidar da frota. O Vader vai cuidar da
frota. Vamos atirar na nave? Não, o Vader cuida deles, atira na base. E aí, eu tinha feito uma crítica boba ao filme. Porque a Estrela da Morte pega e atira na base, e erra a base, né? Atira longe só pra ter a cena do Porto Sol, não, a cena do cogumelo atômico. Mas quando ele atira, a primeira coisa que destrói é a antena.
Uhum.
Foi meio burro, podia ter atirado direto, mas aí, né, é meio águia do Senhor dos Anéis, não teria história. Mas enfim, cara, o Vader me ganhou ali, na hora que ele voltou, eu falei, ok, negão voltou, porque, putz, cara. Você chega, olha, destrói uma frota inteira com um destroyer.
Barreto, e é construído realmente. Tanto é que ele diz, olha, preparem um grupo de embarque.
Ah, é. Agora eu tô indo.
prepara um grupo de abordagem, vamos lá. Aí vai a Lambda dele, chega lá na fragata. Aí, meu amigo...
Que é uma fragatona,
vê...
né?
É uma fragatona. Que a gente vê no episódio 6. É uma fragatona.
Não era uma Nebulon. Era uma... Tinha
Tanto
uma,
é que a Dantive 4 Rebel, tava lá dentro. A Dantive 4 tava lá dentro.
Sim, tava lá dentro. Que foi fantástico.
Não, e a invasão dele, né, cara? Ele vai destruindo todo mundo, né? Primeiro que ele pega lá o sabre de luz dele, né? E vai, né? Destruindo. E eles... Cara, a tensão foi muito boa, né, cara? Porque o cara, o pessoal vai passando o pendrive, vai de uma mão pra outra. E aí, abre o portal, porra, caralho! E aí o Darth Vader vem chegando. Vom, vom, vom.
Essa versão dublada pelo Jurandir.
E aí ele vem passando aqui. Vai, pega aí, caralho! O Darth Vader desesperado, não sei o quê. Aí, aí sai a nave, né? E aí o Darth Vader fica com aquela cena clássica, assim, os Stormtroopers pra trás e ele com o sabre de luz, assim.
Eu tenho certeza que aquele primeiro trooper rebelde que viu o Vader acendendo o lightsaber se borrou.
Eu acho que ele... Olha, como o Deadpool disse, eu tomara que ele esteja usando uma calça marrom, mas não estava.
Não, ali foi, porque ali é o momento, morri, tchau vida.
O Darth Vader mostrando porque ele era o temido, o Darth Vader, inclusive essa cena foi aplaudidíssima no cinema, assim. E é engraçado, né, porque o Darth Vader é um vilão, né, cara, é um cara mal pra caralho matando os caras da Aliança Rebelde, mas o povo tá nem aí,
é
né,
mano. É impossível não torcer pro Darth Vader.
Doideira, isso.
O Darth Vader é tipo a Argentina, né?
Mas eu vou dizer, eu vou dizer...
PH riu lá.
Eu vou dizer que a parte final, quando a Leia recebe o pendrive lá, e ela fala Hope, cara, pra mim foi um dos momentos mais icônicos, assim, do filme. Eu entendo a parada, que eu não precisava mostrar,
eu acho
mostrar,
que de tudo de Star Wars. Eu acho que de tudo, eu acho que pode, aqui dali pode ser dado como uma cena que nós nunca perguntamos por, mas quando nos deram, ela é muito boa. É. Entendeu? Agora exatamente, eu não sei mais exatamente. Conviver sem essa cena. Assim como eu não sei mais conviver sem a cena do Darth Vader no corredor, né? É, fazendo referência ao Old Boy. É, eu não sei.
O Demolidor também.
Não, ali basicamente foi o Vader jogando Force Unleashed. Ele usa todos os poderes agora.
Eu acho que nunca ninguém disse assim, eu quero mesmo ver o Vader no corredor jogando a galera pra cima, dando choke em 5 ao mesmo tempo, mas. Quando nós tivemos, agora se desfazer dela, nunca mais, né?
Tem uma HQ chamada Vader Down, que o Mike Deodato Jr., brasileiro, desenha, certo? Ela faz parte do canon novo. Que o Vader, ele tá cercado por um batalhão rebelde, um batalhão completo. Aí dizem, ele está cercado! Ele diz, eu estou cercado por homens mortos e medo. E ele estraçalha o batalhão todinho.
Esse cara de Wolverine, isso, né?
Eu lendo a HQ, aliás, tá começando a sair esse mês aqui no Brasil. Eu lendo aquela cena, eu disse, eu preciso de alguma coisa dessa no filme. Aí veio o Gareth Edwards, me deu essa cena do corredor. Eu fiquei, puta que pariu. Melhor que isso, só se o Vader estivesse lá embaixo no meio da batalha. Só que aí, sabe, ele tinha
eu acho uma cena linda com a noção espacial perfeita, sabe? Nós estamos apertados, nós estamos em fuga também. A gente, enquanto o Vader vem vindo, a gente grita perguntando por que essas pessoas não correm, não se matam, não jogam esse bosta dessa pendrive na fresta, no negócio e tudo mais. Então, é uma cena angustiante, no bom sentido. E eu realmente...
É angustiante,
É uma cena muito bem escrita, melhor ainda dirigida. Eu tô doido que saia o Blu-ray pra eu ficar vendo essa cena em loop 80 vezes.
Vamos pras notas. Notas de 0 a 10 para Rogue One, uma história Star Wars. Quem começa? Posso começar? Eu vou começar logo eu aqui, vai.
O Jurandir tá querendo se zimar logo, precisa não
Comece,
lembrar.
Comece, Jurandir, qual é a sua nota? Mestre, ele vai esquecer, tá ficando velho.
Olha, vou dizer o seguinte... assistir Rogue One, ele dá um novo significado pra Star Wars, Uma Nova Esperança. Aí vai ser impossível assistir Uma Nova Esperança daqui pra diante e não lembrar dos personagens de Rogue One, sabe? O que antes a gente não tinha essa lembrança, porque não existia esse filme, né? A gente tinha, sei lá, lembrança de... A lembrança anterior de Star Wars 4, se você pegar em cronologicamente falando, é o final do Star Wars 3, né? Do Darth Vader virando... O Anakin virando Darth Vader e etc, coisa e tal. E aí, a gente imaginando como... O que foi que aconteceu nesse período todo, sabe? Eu acho também que... Eu revendo um trecho do Star Wars Episódio 4, né, uma Nova Esperança, quando você vê lá o momento, sei lá, do Han Solo e ele sendo tão descrente com a Aliança Rebelde, né, ele caga pra Aliança, né, e aí você vê a cara da Leia, a incredulidade dela, assim, de meu Deus, o que, é que esse cara quer, cara? E você vê o Han Solo sendo convencido, né, da importância da Aliança no passado, com o passado das missões, dos filmes e tudo mais. Justifica todo esse filme, sabe, cara? É um filme extremamente importante. E eu tô muito ansioso pra ver outros desses filmes, sabe? Desses que contam não só as histórias menores relacionadas ao universo Star Wars, mas que justificam tudo aquilo que a gente gosta e acredita nessa franquia, sabe? Então, eu vou dar 9 de 10 pra Rogue One. É um filme que eu rapadorizo, saí muito feliz do cinema, saí com aquela sensação de caraca, como eu gosto dessa franquia, sabe? Como é bom assistir esses filmes e como é bom ficar empolgado pra assistir a continuidade desse universo e que gerações permaneçam aí embarcadas no universo Star Wars, que eu acho que é importante pra muita gente, não só pra crianças, mas pra adultos, pra todas as gerações aí nos últimos 40 anos aí que viveram e sobreviveram desse universo Star Wars. Então, 9 de 10, com certeza. Por favor, PH.
Vamos lá, calma aí nos comentários, pelo amor de Deus. Cara, eu adorei esse filme pelos motivos que eu achava que não iria adorar. Eu pensei que eu iria gostar por conta do puto elenco e personagens fantásticos que foram apresentados no primeiro ato. Não foi por isso. Ah, vai ser por isso, por aquilo outro, a história vai me entregar algo novo e revolucionário, não vai ser algo simples que estamos esperando, o cara colocou lá só porque ele é o pai dela e... Não foi por isso que eu gostei do filme. Porque isso tudo seguiu um caminho mais natural e até um caminho de erros, ao meu ver. Mas é o que tem pra hoje, né? O roteirista de O Professor Aloprado 2 não poderia fazer coisas muito além disso. Mas enfim. Chris Vatesel,
nem né, me Professor fala, Aloprado 2, Harry né? Potter 1...
Né? Adoro Harry Potter.
Mas enfim, vamos lá.
Mas não é ruim.
Formiguinhas, ele tá lá no plantel dele. Formiguinhas e American Pie. Vamos lá.
Bússola Dourada.
Excelente, injustiçado.
Eu gostei pelo que eu não me lembrava do que eu gostava muito de Star Wars, porque faz muito tempo que eu não faço isso, que é o universo literalmente expandido. Quando eu fiquei naquele entre atos de Star Wars, por um bom tempo na minha vida, eu passei a ler os livros e a ler os quadrinhos, eu encontrei coisas fantásticas, como o Star Wars Legacy, que eu nunca vou esquecer, e joguei os jogos e tudo mais. E por algum momento na minha vida, isso foi muito mais divertido do que os próprios filmes de Star Wars. E eu encaixo Rogue One como um livro de Star Wars que eu li há muito tempo atrás, que hoje não faz nem mais parte do canon, né, da parte canon que a Disney escolheu. É a Disney fazendo o canon dela, é a Disney reorganizando a visão dela, o universo Star Wars. Então eu gosto de Rogue One por conta disso. Gosto de Rogue One por conta de um personagem que é o do Donnie Yen, né, o Chirrut, que trata a força como eu sempre comentei com os meus amigos. A força não é uma arte marcial Jedi, né? Digamos assim, ela é uma religião, ela pode ser uma religião, ela é muito, né? Ela é muita coisa, ela é energia, mas pode ser encarada como o dia a dia também. Então, quando o filme trata as coisas simples como coisas simples, como coisas do dia a dia, como a história vista de baixo, aí ele fica muito bom. Pena que não me entrega personagens definitivos, como a Jean, definitivo, como o Cassian. Apenas dois me marcam, que é o K2 e o Chirrut. Esperava mais nesse sentido, mais do que eu não estava me lembrando que me espera, e por isso não esperava, eu acabei ficando muito feliz. É Star Wars, entendeu? Então, pra mim, Star Wars já começa com a média muito lá em cima. Eu dou nota 8.
Muito bem, rapadorizado aí. Siqueira, por favor.
Já vou logo adiantando minha nota, que é 9,5.
Caraca, moleque.
Vixe.
Ainda bem que não ouvi nenhum, dá 10, Siqueira. Eu adorei o filme.
Dá 8, Siqueira.
Tá vendo agora o Barreto bizarro. Eu adorei o filme. Adorei ver guerra, realmente, em Guerra nas Estrelas. É algo que eu não via desde a primeira vez que eu assisti o Império Contra-Ataca, na minha batalha favorita da saga, até o momento, que era a Batalha de Hoth. que tinha terra, aves, tinha terra, espaço, terra, terra, sabe? Era uma batalha generalizada e que você sentia ali a aliança desesperada. Eu adoro aquela batalha por conta disso. E aqui a gente vê uma que a aliança não é só lutando pra fugir, é lutando pra sobreviver. E você sente a pressão nisso, você sente a tensão em cada momento. E ao mesmo tempo você tem personagens que você começa a se importar como... Aliás, você se importa como K2, a Jean, o Cassian, o Chirrute, o Budi, o Baze. E você vê esse grupo que você sabe que é um grupo suicida, que é um grupo que tem uma missão específica e que muito provavelmente não vai durar muito além daquilo. Porque você sabe quais são as referências que esse filme usa. Você sabe que ele usa os 12 coordenados, você sabe que ele usa os canhões da Marrone. Você sabe que esse pessoal não tá seguro nem a pau. Mas que você se permite sentir por eles e quando vem o momento que você sabe que tem que vir, você sente junto deles. E ao contrário dos meus colegas de mesa aqui, eu gostei da última cena do Cassian e da Jean. Gostei de ver os dois juntos, resignados, encarando o fim, sabendo que eles estão saindo do mundo, fazendo sua parte para entregar um lugar melhor. Eu acho a mensagem por trás disso muito forte. Especialmente no mundo de hoje, onde você não tem pessoas que tentam fazer o mundo um lugar melhor. Você tem pessoas que estão tentando fazer, no máximo, a vida delas mais confortável e olha lá. Começa com cada um, sabe? E ver esse momento, ver essas duas pessoas resignadas dizendo eu posso ir embora porque eu fiz do mundo um lugar melhor. Eu fiz o meu melhor. Ver a Jean que estava desesperada para fazer com que o legado do pai dela não fosse apenas morte. Que o pai dela não se tornasse a encarnação da morte. Algo que a gente viu no nosso mundo com Oppenheimer, por exemplo. Você vê mensagens tão fortes que ressoam no nosso mundo. Ver um filme de Star Wars que não tem medo de dar a cara a tapa. Star Wars sempre fez parte do meu DNA, mas dessa vez eu sinto que faz parte realmente do mundo real. Nota 9,5.
Excelente. Barreto, por favor.
Siqueira roubou 35% dos meus argumentos. Puta que pariu, não tem mais nada a falar.
Agora você ainda tem 65%.
Siqueira falou. É complicado, né? Porque falar de Star Wars pra mim é o seguinte: tem gente que espera que eu me debule em lágrimas. Tem gente que espera que eu crie poesia, mas assim, muito em cima do que o Siqueira falou, Star Wars sempre foi e sempre vai ser parte da minha vida, por N razões que vocês estão cansados de ouvir, então não vou repetir, mas dessa vez eu saí chorando do cinema, não porque eu me importei para os personagens, não, eu não me importei muito pelo Cassian, achei ele muito uma mistura de Han Solo com mais um monte de personagens. A Jean me importei, mas depois eu me importei, não sei, faltou algo ali pra realmente entrar naquela luta, naquela relação mais próxima que a gente tem com o Luke, com a Leia, com o próprio Han Solo, ou até com os personagens secundários que aparecem. Mas depois de tanto tempo vivendo, dependendo apenas do universo expandido, sofrendo a perda do universo expandido, quando a Disney virou e falou, tudo que você sabe até hoje já era. Né, a gente vai começar de novo e é bom você começar a comprar livro de novo. Só que eu não tenho mais 18 anos e tempo de sobra para ficar lendo pocketbook. E eu fiquei pensando, poxa, tudo e toda essa dedicação, todo esse tempo acabou, foi tudo para um mundo que não existe mais. A grande coisa que esse filme fez por mim foi mostrar que há um respeito por aquilo. Que aquilo não foi por nada. Claro, coisas vão mudar, personagens vão ser definidos, conceitos vão ser melhorados, como a gente viu em relação ao misticismo da força. Só assim me mostrou que não foi tempo perdido. E foi uma boa notícia, porque assim como o Galen passou a vida inteira dele, boa parte da vida adulta dele, criando um projeto que poderia destruir a galáxia, mas tinha uma esperança de que não necessariamente, né, porque dá pra fazer isso aqui e resolver tudo, parece que a minha esperança de que o universo expandido continuasse vivo de alguma forma foi recriada. E isso pode parecer muito egocêntrico, mas não, quantas milhares de pessoas como eu dedicaram anos e anos e anos a consumir isso, a aprender isso. Alguém falou nos comentários que a gente discute filme de ficção como se fosse verdade. É porque eles são verdade. Pra gente, na nossa cabeça, na nossa formação, no nosso caráter, filmes de ficção, livros de ficção e fantasia, eles fazem parte disso. Rogue One é super cinza, mas ele é um cinza brilhante. E esse brilho vem da esperança. E esse brilho vem da esperança de que os meus filhos vão poder compartilhar e passar por tudo que eu passei do jeito deles, com os Star Wars, dos anos deles. A Ariel não gostou muito de Rogue One, mas ela adorou Force Awakens, né? Eles já têm o... eles começam a criar as próprias ideias. Você não consegue falar pra alguém: goste desse Star Wars ou não goste daquele. Você gosta ou não, a escolha é sua. Star Wars te dá escolha, Star Wars te mostra que você pode ser ativo politicamente se você quiser, que você pode entrar pro exército se você quiser, ou se você pode lutar com palavras. Mas o que importa são as suas ações. No melhor momento do Cassian Andor, ele fala que ele não aguenta mais ter feito tudo o que ele fez e achar que não teve sentido. Isso é vida. Todo mundo nesse grupo já tomou alguma decisão errada na vida. Mas a gente tomou a decisão errada achando que era a melhor possível. E a continuidade da vida mostra pra gente que a decisão errada era a decisão que a gente tinha que ter tomado naquele momento, e que, bom ou ruim, a consequência dessa decisão transformou a gente nos homens que nós somos hoje. Então é pela chance de ter tomado decisões, de aprender, de evoluir, de entender como o mundo pode ou não funcionar, seja com guerra, seja com esperança, seja com paz, ou seja com um filminho bobo que algumas pessoas não gostam, que eu chamo de ficção científica porque é fantasia no espaço. Dane-se, pra mim é ficção científica porque é a minha vida e eu escolho pra onde a minha vida vai. E a minha vida passa pelos filmes de Star Wars. Rogue One é um filme que me fez chorar porque ele me mostrou que esse mundo tá vivo, que a força está viva pra aqueles que se importam com o que ela representa, para aqueles que se importam com as mensagens que o George Lucas trouxe lá atrás e que outras pessoas estão carregando a tocha. E de saber que esse mundo não vai morrer, o que é fantástico para todo mundo. Eu dou nota 8, porque como cinema, o Gareth Edwards ainda não é um baita diretor e ele tem muito que aprender, então ele vai tirar 2 pontos do filme. Mas por todo o resto, nota 8 com louvor.
Filme rapadorizado pelos rapadorianos aqui do RapaduraCast. Foi muito R junto. Antes da gente finalizar aqui, só uma pergunta interessante aqui sobre os spin-offs, porque a gente sabe que teremos daqui 2 anos o Han Solo, né? O filme
Han Solo.
O Star Wars Han Solo, né? Deve ser Han Solo, uma história de Star Wars, possivelmente, uma coisa do tipo assim.
Não, vai ser assim, solo.
Ou então o filme solo do Han Solo, imaginei, né?
Ou Star Wars, uma história Han Solo.
De guitarra também.
O
filme vai chamar
Ou então, assim, Han Solo, eu atirei primeiro, né? Assim, não é uma coisa assim, né? Mas existe toda uma especulação sobre outros spin-offs, né? Se falaram muito sobre o spin-off do Boba Fett, né? Que é um... que pode acontecer sobre os caçadores de recompensa e tudo mais.
Não vou nem falar nada sobre isso.
Esse do Boba Fett... esse Boba Fett ia sair. Ele foi cancelado, ele era o filme que o Josh Trank ia dirigir.
Mas eu acho que essa ideia não morreu, principalmente com o sucesso de Rogue One. Vão voltar. Eu acho que 2 filmes podem aparecer nessa brincadeira. Um sobre Obi-Wan Kenobi.
Já cantaram a pedra no filme.
Já cantaram a bola ontem,
O trajeto ali, do pós episódio 3 até episódio 4 ali, né? Esse período, né?
Cantaram a bola porque o Ian McGregor começou a postar um monte de foto dele com coisas Star Wars recentemente.
Sim, sim.
E aí um desses caras aí de site falou: eu acho que o agente do McGregor tá querendo deixar claro que ele quer voltar.
Que ele quer voltar,
então,
né?
E já estão cantando a bola.
E outro que estão começando a especular muito é mostrar o Yoda mais jovem, né? A juventude do Yoda.
Sei lá. Que aí seria, você vai ter um personagem CG o tempo inteiro.
E aí a gente voltaria basicamente pra alguma coisa da Velha República, né? Seria bacana.
Mas também tem coisa falando sobre Rebels em live action.
Não, essa eu não queria ver. Eu gosto muito da série do jeito que tá.
Beleza. Tô dizendo as especulações, né, do pessoal. Tem isso aí, tem o próprio... O próprio Obi-Wan. E acho que esse é o pedra mais cantada de todos, o que deve ter.
E pós Han Solo, né? Deve ser Obi-Wan, né?
O futuro do Boba Fett vai ser quadrinhos. Estão para anunciar um quadrinho só do Boba. Eu não sei se vai para filme mais, não. E eu acho que é um personagem que não se sustenta em filme. Vão ter que criar outra mitologia que se distancia muito, 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 muito dos Jedi. E aí eu não sei...
Existe uma chance, né, pegar do filme do Han Solo ser muito bom e muito divertido e ganhar as sequências, mas a Kathleen Kennedy já disse que os spin-offs não vão ganhar continuações, né?
O que eu gosto.
E o Rogue One se justifica, né? Porque, né?
Todo mundo morreu. Não precisa, né?
A continuação de Rogue One é episódio 4, então tá feito já.
Então não tem continuação, é o mesmo filme.
E Juras, no caso do Han Solo, ele tem bons diretores. Eu gosto do pessoal do filme do Lego.
Sim.
O elenco tá bacana. Eu ainda tenho as minhas dúvidas em relação à Emilia Clarke. Eu não vi ela funcionando em nada fora de Game of Thrones.
Eu não vou nem falar sobre essa mulher, porque aí vão falar que eu tô perseguição.
Eu adoro ela em Game of Thrones.
Eu acho ela muito fraca em tudo que ela faz.
Ela é horrível.
Mas.
Eu gosto.
Mas colocar o Donald Glover como o Lando, cara, melhor casting ever. E ele vai ser um filme. Vai se continuar na mesma linha de fazer o filme mitológico e o filme de spin-off ter um gênero diferente. Pelo que estão falando, no caso do Han Solo, ele será um filme de assalto.
É, o Heist Movie, né? É, filme de assalto. De comédia, né? De vestidão e tudo mais, etc. Legal.
Eu vou seguir a minha política de Rogue One. Não boto fé. É melhor assim. E não vi trailers, não me arrependi nem um pouco de não ter visto os trailers.
No caso do Obi-Wan, só pra fechar, aparentemente o Ian McGregor vai ter participações pequenas nos episódios 8 e 9. Aparentemente. Olha, ele já teve uma participação minúscula, mas que existiu no episódio 7. Aquela fala que o Obi-Wan diz, ele foi pro estúdio, gravou em 5 minutos e foi-se embora. Lá no sonho da Rey, o Ian McGregor foi lá no estúdio, gravou e foi-se embora. E aparentemente ele vai ter participações mais expressivas agora nos episódios 8 e 9. Por isso que estão pensando em fazer o spin-off do Obi-Wan somente depois do episódio 9.
Eu colocaria as minhas fichas, como isso é fã, isso não é baseado em nenhuma informação, é desejo puro, tá? Agora tenho que justificar as minhas torcidas. Eu torço muito para que eventualmente a série de TV venha sair com alguma coisa de...
Netflix, principalmente, né?
Alguma coisa Guerra do Sith, pra ter a Sith War, porque se o universo expandido começou a dar as caras de novo e a Disney vai ter que começar a trabalhar esse material é rico demais pra ficar só no Knights of the Old Republic, só pra ficar no jogo. Esse material precisaria ter alguma coisa, e tem coisa demais na Sith War pra se fazer uma série, e aí teria Jedi pra todo mundo, romance, traição, tem tudo aquilo que tem série de TV. Então a torcida é pra que os spin-offs deem certo, pra que eles vejam a possibilidade da série, porque os Skywalker estão basicamente relegados aos filmes principais, né? Então que as outras coisas levem pra outros lados, porque a gente viu agora com Rogue One que existe uma possibilidade de que núcleos separados desses caras funcionem, né? Agora a gente precisa de fato de um filme independente, de um produto ou de uma série ou de um filme que funcione à parte a tudo isso. E para não ficar perto demais, para evitar comparação, para evitar personagem tal, fulano de tal, Vader, joga lá atrás que acabou. É muito melhor do que ideia, porque o Yoda vai ser um problema, cara. Vai ter um personagem CG o tempo inteiro. Se a gente tá reclamando do Tarkin, imagina se tiver um monte de iodinhas.
E eu concordo com o Barreto. No caso, fazer uma coisa da Guerra dos Sith, seria interessante que no cânone atual já está estabelecido o Darth Bane. Que colocou a regra dos dois Sith. Apenas um V2, um mestre e um aprendiz. Game of Thrones dentro do universo Star Wars seria basicamente isso.
Daria pra fazer. Tem pano pra manga, a verdade é essa. E se as coisas forem funcionando, eles vão continuar fazendo. Porque a Disney não vai deixar não vai deixar a galinha dos ovos de ouro morrer, porque é o seguinte, vamos colocar Star Wars contra Marvel, Star Wars come a Marvel com farinha.
Eu já tô aqui, já cheguei.
Não, a Marvel vai começar a ficar repetitiva.
Sim, já tá começando a ficar super-herói.
Star Wars tá começando a mostrar, olha, não é só Jedi. Legal, vamos ver mais então.
E até os vilões, eles são interessantes no universo do Star Wars, né? Coisa que não é na Marvel, né? Os vilões da Marvel não são interessantes, né? Então, eu acho que o futuro tá bem promissor. Mas vamos cravar aqui que o próximo anunciado vai ser o Obi-Wan Kenobi mesmo? É cravado, né?
Pode ser, eu acredito.
Pós-Han Solo. Veremos. Voltamos então daqui um ano pra falar sobre Star Wars 8, hein, turma? Deixe seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Queremos saber a sua opinião sobre Rogue One. Esse filme aí que muita gente gostou, muita gente não gostou, e tem uma divisão, e é bacana porque a gente pode engrandecer essa discussão aqui nos comentários, obviamente com muito respeito às opiniões de todos. Lembrar que nós temos redes sociais oficiais do Rapadura, @ Rapadura lá no Twitter, facebook.com/cinemacomrapadura, instagram.com/cinemacomrapadura, também @ Cinema com Rapadura lá. É, os nossos perfis pessoais, muito importante você seguir. Inclusive, você pode mandar mensagens pra gente, né? @ Jurandir Filho, @ PH Santos, @ Thiago Siqueira F e @ Fábio M Barreto, porque teve um, né? Migrou, né, Barreto?
Mudou. Agora a marca é eu. Por que não? O SOS fechou há anos, né? Isso. Mas é só ir lá, o Fábio M Barreto, e as minhas DMs estão abertas, tá? Se quiser conversar, pode mandar mensagem.
Legal.
Que eu respondo pra todo mundo.
Não sabia que dava pra abrir as DMs. Interessante isso.
Dá, agora dá pra abrir DM. É. Várias pessoas me mandaram mensagens aqui pra falar sobre Rogue One. Eu, tipo, era 3 da manhã no Brasil, os caras discutindo comigo. Porque tinha saído da sessão e tudo. Então, é isso aí. Então, se quiser seguir lá, Fábio M. Barreto.
É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.